colocar, faremos depois uma segunda ronda de questões. Pode ser assim? Então vamos dar início, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado para fazer a sua apresentação.
Obrigada, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Presidente e os senhores e senhoras deputadas e agradecer, obviamente, o convite que me fizeram para estar aqui e podermos discutir de uma forma mais aprofundada aquilo que são as políticas do Governo em matéria de igualdade de género. Queria também começar por felicitar a criação desta Subcomissão para a Igualdade, sinal da importância política desta área, importância essa que vai também ao encontro das preocupações do Governo nesta matéria, desde logo e nesta legislatura, traduzida na criação de uma Secretaria de Estado da Igualdade. A promoção das políticas da igualdade já... Estão-me a ouvir? A promoção das políticas da igualdade tem vindo a ser feita de uma forma sistematizada, continuada e estruturada já desde a anterior legislatura e nesta legislatura essas políticas com a criação desta Secretaria de Estado pretende-se que se promovam e implementem de uma forma mais estruturada na sociedade portuguesa. Portanto, eu quero, de facto, começar por felicitar a criação desta Subcomissão para a Igualdade e dar conta com isto que as preocupações da Assembleia da República e as preocupações do Governo estão na mesma linha, ou seja, o reconhecimento das políticas da igualdade no desenvolvimento sustentável de uma sociedade. E esta preocupação e é esta visão estratégica que está, de facto, em curso com o reconhecimento de que não há desenvolvimento sustentável, não só em Portugal, mas também no resto do mundo, não há desenvolvimento sustentável sem que se promovam as políticas de igualdade de género. Portanto, é uma questão de mais elementar justiça social e não se trata de uma questão de amabilidade ou simpatia para com as mulheres. Se houvesse alguma dúvida relativamente a isso, já o Banco Mundial, em 2002, veio justamente contrariar essa dúvida quando afirmou de uma forma muito perentória que promover a igualdade de género é uma questão de justiça social, é uma questão de desenvolvimento sustentável. A confirmar também já esta leitura que em 2002 o Banco Mundial fez da promoção da igualdade de género, tem vindo a lume vários estudos, os estudos nomeadamente da McKinsey e recentemente um estudo da Finlândia que nos dá conta que estratégias de liderança, quer políticas, quer económicas, que promovam a igualdade de género, são estratégias de liderança mais eficazes e mais competitivas. Portanto, estudos internacionais também, muitos deles e de entidades de reconhecido crédito, vão todos muito nesse sentido. Portanto, chegou o momento, ao nível da evolução da história da humanidade, de pormos fim a desperdícios de recursos humanos e a podermos potenciar os nossos recursos humanos, seja das mulheres no domínio público e profissional, seja dos homens no domínio privado e do cuidado. Provavelmente esse será o desafio que ainda se cumpriu menos do que o das mulheres no domínio público, mas também estamos aqui atentas a estas evoluções no sentido de podermos, em cada momento, promover medidas de política, medidas positivas de política para ir ajustando estes desequilíbrios tradicionalmente, historicamente instituídos. Portanto, o objetivo que está presente na promoção da política da igualdade é, de facto, combater do Governo, é combater, promover a igualdade, combatendo todas as discriminações, não esquecendo também as discriminações múltiplas, dado que há homens e mulheres em todas as outras áreas da discriminação, na linha do entendimento que o artigo 13º da nossa Constituição faz das discriminações, mas também promover uma cidadania ativa e global, onde se eliminem os estereótipos de género que têm impedido homens e mulheres de fazer escolhas livres. Se, em algum momento, promover estas políticas, se em todos os momentos é importante promover estas políticas, elas ainda se justificam mais num momento de crise. O momento de crise pode ser aproveitado de dois modos, ou contribuir para o aumento das discrepâncias entre homens e mulheres e, portanto, reforçar a desigualdade de género, ou aproveitarmos a crise para combater a desigualdade de género e diminuir as discrepâncias ainda existentes, e é nesta linha que o Governo está a promover as suas políticas e, digamos, em consonância também com o que internacionalmente se vem defendendo no que diz respeito a esta matéria. Portanto, pese embora políticas de contenção e de austeridade que foram recentemente anunciadas, a rede de equipamentos sociais que se tem vindo a desenvolver nesta matéria vai continuar na linha do definido e no sentido de não só se alcançar os objetivos de Barcelona, mas de se ultrapassarem, como já acontece com os equipamentos dos 0 aos 3 anos, dado que a nossa meta já ultrapassou os objetivos de Barcelona e neste momento temos 34% de crianças de 0 aos 3 anos com este tipo de cobertura ao nível dos equipamentos sociais. Portanto, posso dizer que estamos perante a definição de um novo paradigma. Há mesmo quem já, em termos internacionais, define este novo paradigma como uma nova civilização, onde é preciso redefinir a relação entre as pessoas e entre os homens e as mulheres, e dos homens e das mulheres com o ambiente, com um novas atitudes face à produção, face ao consumo, um reforço da economia social, que também está bem patente em algumas estratégias que temos vindo a desenvolver, quer do empreendedorismo feminino, quer do microcrédito utilizado nesta economia social por mulheres. Ainda recentemente lançámos no estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo um protocolo entre a Direção-Geral de Serviços Prisionais, a Associação Portuguesa de Microcrédito e a Associação Nacional de Empresárias do Norte, para promover o empreendedorismo feminino com utilização ao microcrédito por parte de grupos estratégicos e vulneráveis, como é o caso das reclusas. E, por outro lado, também, digamos, este entendimento, e Portugal, a esse nível, tem desenvolvido uma estratégia que dá conta que o nosso posicionamento na União Europeia é, de facto, um posicionamento favorável no que se refere ao cumprimento dos objetivos definidos na Estratégia de Lisboa, que definia como objetivos de trabalho feminino atingirem-se 60%, a taxa de trabalho feminino devia atingir em média os 60% ao nível da União Europeia. Portugal, há muitos anos que ultrapassou esse objetivo. No entanto, e devo dar nota de que nem sempre a mais trabalhos corresponderam melhores trabalhos. E, portanto, se de facto temos uma taxa de trabalho feminina que está acima da média europeia, é preciso, doravante, ter em linha de conta que esses trabalhos também têm que se qualificar para diminuir o pay gap, que é uma das preocupações do nosso Governo e também da União Europeia, e para que se possam definir as carreiras dos homens e das mulheres sem as discrepâncias que sabemos existir no que diz respeito à ascensão aos lugares de topo. E a esse nível também existem estratégias em curso, nomeadamente a promoção de planos para a igualdade, quer na administração pública, quer nas empresas, quer também nas autarquias. Ao nível da administração pública, posso mesmo dizer que está em curso uma estratégia que prevê que em setembro, ou seja, já no segundo semestre deste ano, 50% dos ministérios da administração pública tenham elaborados os seus planos para a igualdade. Estes planos para a igualdade permitirão, à medida que forem desenvolvidos, portanto, está neste momento a fazer-se o diagnóstico, permitirão uma representação mais equilibrada de homens e mulheres nos vários lugares hierárquicos de poder, promoverão a conciliação e, sobretudo, quebrando estereótipos que têm impedido a utilização de licenças de parentalidade por parte dos homens, e também introduzirão, espera-se, é nesta linha que os estudos internacionais apontam, introduzirão, e não só internacionais. Há exemplos já concretos de boas práticas. Ainda no outro dia estive a visitar Nestlé, uma empresa que está a promover um plano para a igualdade, onde uma gestora de topo nos dava conta de que o plano permitiu introduzir e criar novas sensibilidades e está a introduzir novos estilos de liderança. É este também um dos objetivos últimos destes planos. Ao nível dos planos, também já há legislação neste sentido, nomeadamente ao nível do setor empresarial do Estado, e, portanto, a formulação desta legislação já tem 3 anos de reconhecido sucesso, e neste momento estamos a prevemos avançar para, digamos, a definição de legislação ao nível da definição de um decreto-lei que atribua um caráter mais imperativo aos planos para a igualdade no setor empresarial do Estado. Ao nível das autarquias que aderem voluntariamente a estes planos, também temos exemplos de boas práticas. Aliás, foi recentemente aprovado em Conselho de Ministros o Estatuto das Conselheiras, ou melhor, o quadro de referência do Estatuto das Conselheiras da Administração Local, porque é justamente um quadro de referência, dado que a autonomia e a independência das autarquias levá-las a adotar esse quadro de referência ou não, se assim o entenderem. De todo modo, para uniformizarmos esta estratégia, achamos que deveríamos produzir esse quadro de referência do Estatuto das Conselheiras, em comparação também com o que já existe para a Administração Central e que foi implementado na legislatura anterior. Portanto, as estratégias em curso são diversas. Obviamente que estarei disponível para todas as perguntas que entendam fazer-me sobre esta matéria, dar apenas uma pequenina nota, que Portugal segue as orientações internacionais nesta matéria e, em algumas delas, está promover avanços significativos relativamente ao que se fazia anteriormente. Promovemos agora uma segunda reunião ministerial de ministros para a igualdade de género na comunidade CPLP. Além do caráter de continuidade desta reunião ministerial, introduziu-se no espaço CPLP, e isso vai ser agora discutido na Cimeira de Chefes de Estado em Angola, a possibilidade deste dossiê assumir um caráter de continuidade e a possibilidade também dos resultados da discussão deste dossiê serem sistematicamente integrados na Cimeira de Chefes de Estado e, portanto, aprovado também em Cimeira de Chefes de Estado questões relacionadas com a promoção da igualdade de género e a fazer-se como está definido é, de facto, um avanço significativo no que diz respeito às preocupações no espaço CPLP, de uma forma estruturante, também preocupações relacionadas com a igualdade de género. Ainda recentemente, eu própria, na qualidade de Secretária de Estado, fui convidada como perita para apresentar os avanços que Portugal tem feito ao nível da promoção das políticas de igualdade de género na OSCE, um espaço, como sabem, dos mais internacionais ao nível da promoção da segurança e, portanto, quiseram saber como é que no nosso país este tipo de estratégias e de políticas se têm definido e tive a oportunidade de, há bem pouco tempo, apresentar na OSCE, em Viena, a evolução da política de género no nosso país. Também foi criada a Comissão de Direitos Humanos, que resultou de uma das recomendações da discussão deste dossiê nas Nações Unidas, e esta comissão, depois dessa recomendação, já foi aprovada, como muito bem terão conhecimento relativamente a essa matéria. Portanto, senhoras e senhores deputados, os objetivos desta estratégia em curso são, de facto, consolidar as medidas promotoras de igualdade de género, por um lado, por outro lado, aprofundar a transversalidade da perspectiva de género nas políticas públicas e, por outro, fortalecer os mecanismos que estruturam e promovem uma igualdade efetiva entre mulheres e homens, desde mecanismos de combate à violência doméstica, ao tráfico de seres humanos, a qualquer tipo de discriminação, nomeadamente discriminações no trabalho, como é o caso da CIT e do ACT. E numa primeira reação, Sra. Presidente, era isto que tinha para dizer, obviamente que estarei disponível para qualquer pergunta mais específica que me queiram fazer sobre qualquer dos assuntos. De todo modo, e antes de terminar, eu gostava de dar conta aos senhores e às senhoras deputadas que hoje às 5h30 vai ter lugar na Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género a apresentação do primeiro relatório do Observatório de Género, e eu trouxe um dos relatórios para cada grupo parlamentar, que depois, no final desta sessão, poderão ser distribuídos, quer o relatório do Observatório de Género, quer também, porque sei que as dificuldades têm sido algumas no sentido de encontrarem no sítio da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género os relatórios internos que se têm produzido à avaliação dos planos. Portanto, também trouxe em papel os relatórios internos da avaliação destes três planos que estão a terminar e cujos novos já estão a ser elaborados e serão publicamente discutidos em momento oportuno.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, pela sua intervenção inicial, pelas estratégias e os objetivos do Governo nesta matéria de que aqui fez um ponto de situação. Vou passar a palavra aos grupos parlamentares inscritos, não sem antes frisar que, embora não estivesse inicialmente previsto, esta audição está a ser transmitida em direto pelo canal Parlamento. Tenho inscrito em primeiro lugar o Sr. Deputado Mendes Bota, do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Quero dizer também que é com prazer que vemos que esta primeira reunião entre a recém-constituída Subcomissão para a Igualdade e a titular da pasta que corresponde em grande medida às nossas competências. Portanto, é com prazer que vejo esta reunião, no sentido de que ela seja uma de muitas mais reuniões de trabalho. E por isso também é bom que vamos afinando alguns pormenores. Eu confesso que hoje de manhã estive a consultar o site da SIG e hoje, à hora do almoço, fui confrontado com documentação que de manhã não estava lá, nomeadamente os relatórios, portanto, de acompanhamento, relatórios de progresso relativos à execução dos planos nacionais, nomeadamente da violência doméstica, do tráfico de seres humanos e para a igualdade. E, portanto, tendo nós a reunião hoje, era bom que estes relatórios, estes documentos, até porque tem uma data que permitiria ter tido alguma antecipação na sua divulgação, nos tivessem chegado com alguma antecedência para nos permitir também colocar-lhe a si perguntas que correspondessem à atualidade destes documentos. Eu confesso-me que não tive tempo, na hora do almoço, porque também tive outro compromisso, de fazer uma leitura e, portanto, peço desculpa se eventualmente alguma das minhas perguntas estará desfasada em relação a esta atualidade destes documentos. Portanto, mas em todo caso, queria desde já, e portanto no futuro, espero que possamos ter acesso a esta documentação com mais antecedência. Vou-me referir em primeiro lugar a este documento do relatório sobre a violência doméstica, no qual se expressam alguns números relativos à violência doméstica em Portugal reportada, e eu queria-lhe fazer as seguintes perguntas. Lisboa, Porto e Faro são os distritos com maior taxa de incidência da violência doméstica reportada no continente. Eu pergunto se tem alguma explicação para as causas que podem explicar este fenómeno em Porto, Lisboa e Faro. Se, eventualmente, isto terá a ver com o fenómeno da imigração, uma vez que todos sabemos que quer o Algarve, quer Lisboa e Porto, seguramente também têm, portanto, uma boa taxa de imigrantes dentro da sua população residente. E gostaria de saber que medidas é que o Governo tomou ou pensa vir a tomar para, em relação a estes três distritos, tentar atalhar, digamos, um fenómeno que é verdadeiramente preocupante. Tal como preocupantes são os números da Madeira e dos Açores. Esses, então, ultrapassam largamente em termos de violência reportada na taxa de incidência, portanto, ou seja, a relação com cada 1000 habitantes, é muito maior do que no continente e, portanto, gostava também de saber que medidas é que poderão ser tomadas para, em conjunto com as entidades que no terreno, nas regiões autónomas, estão a trabalhar esta matéria, poderemos minorar este fenómeno. Segundo lugar, ainda reportando-me a este documento, características da vítima. E, portanto, fala aqui que 18% das vítimas são imigrantes. E eu, em relação aos imigrantes, gostaria de salientar a situação de dupla ou tripla penalização que têm as mulheres imigrantes, sobretudo se forem ilegais, em que a mulher é vítima de violência e, portanto, paga o preço por ser mulher, em que a mulher é vítima também porque é imigrante, está deslocada, está numa situação de maior fragilidade e, muitas vezes, ainda sendo ilegal, tem medo de ir às autoridades denunciar os casos de violência. E, portanto, eu gostava de saber se, em relação à questão das mulheres migrantes em particular, se o Governo tem tido alguma atenção particular no que respeita a este fenómeno da violência doméstica. 77% não dependem economicamente do denunciado e, portanto, eu perguntaria também se isto será o caso de que muitas das situações em que há uma dependência económica, essas situações não são relatadas. Precisamente por isso. Depois, em relação à característica do denunciado, 46% dos denunciados denotam uma dependência do álcool. E eu pergunto se entre as medidas que o Governo toma contra a violência e as medidas que o Governo toma ou deveria tomar em relação, digamos, ao combate à dependência do álcool, se existe alguma interdependência e algum cruzamento entre essas duas linhas de atuação. Quarta questão, sobre as características da ocorrência. Em apenas 29% dos casos, as forças de segurança entraram no domicílio da ocorrência. Poderá, eventualmente, adiantar-me alguma explicação para este facto. Agora, gostaria de direcionar para a Lei 112/2009, da qual já saíram pelo menos dois decretos regulamentares e um despacho. Penso que haverá, eventualmente, ainda mais legislação complementar para podermos implementar, de facto, esta lei, mas eu, em relação ao Estatuto da Vítima e na questão que diz respeito ao direito, ao acesso ao direito e à consulta jurídica, a efetuar por advogado, eu gostaria de me colocar as questões seguintes. Há algum gabinete já, ou já há gabinetes que permitam este tipo de atendimento jurídico, portanto, organizado? Atualmente, se uma vítima for à Segurança Social a pedir para ter direito à isenção de pagamento e, portanto, ter direito a esse atendimento, tem que fazer prova de que não tem meios. Se for casada, declaração do IRS está em conjunto. Como é que consegue provar, não consegue provar que não tem meios, fica fora dos apoios. Terceira questão. E se antes da vítima desejar adquirir o estatuto de vítima, se ela, antes de o fazer, quiser ter a consulta jurídica precisamente para avaliar todas as consequências que esse passo de formalizar a sua situação de vítima poderá trazer para a sua vida e para a sua relação. Eu pergunto, mas isto está fora do Estatuto da Vítima, ainda é antes, é uma situação precedente. Eu pergunto-me como é que se lida com estas situações. O programa piloto de reconversão comportamental, que está neste momento em curso, tem apenas 18 frequentantes, não sei se o termo é esse, mas tem apenas 18 pessoas, 18 homens que o frequentam. 41 estão a aguardar decisão do tribunal e 95 estão em fase de avaliação e diagnóstico. Não acha isto um número muito diminuto face ao número extraordinário de agressores? Depois, em relação às estatísticas, eu confesso que tenho muita dificuldade em credibilizar na minha interpretação o número de vítimas mortais. Porque cada cabeça a sua sentença. A APAV diz uma coisa, a Secretária de Estado diz outra, a PSP e a GNR, porventura, dizem outra, e os jornais que nós lemos todos os dias dizem-nos que elas são muito mais. Isto, portanto, traz-nos para a questão das estatísticas. O que é que está, uma vez que até houve aqui um seminário com grandes especialistas, no qual eu tive a honra de participar, mas em que saíram dali grandes ideias, eu gostaria de saber o que é que está a ser feito para harmonizar de uma vez por todas e credibilizar as estatísticas. E em relação às estatísticas, dizer que não nos basta ficarmos apenas com a questão das vítimas e saber se foram de maior idade, menor idade, se eram mais homens, se eram mulheres, se é homossexual. homossexuais no meio ou não. Eu acho que temos que ir ainda mais longe. Faltam-nos aqui estatísticas que não estão aqui, e portanto, porventura, deveriam estar em algum lado, sobre as fases do procedimento legal. Nós não nos basta saber que há 30 mil denúncias por ano. Nós temos que saber quantas dessas denúncias é que deram origem a casos em tribunal. Quantas é que chegaram ao julgamento? E desse julgamento, que condenações é que houve? E até eu diria, depois de todas essas fases, também nos interessa saber, provavelmente, a posteriori, um ano, dois anos ou três anos, qual foi a sequela para a vítima de tudo isto. Como é que a vítima, depois de ter-se divorciado, do marido ter ido para a prisão, como é que ela está, passados alguns anos? E, portanto, essas estatísticas também nos faltam. Eu não quero monopolizar, sinceramente, tinha aqui muitas mais questões, eu até poderei no fim, eventualmente, se tiver tempo, poderei voltar aqui a colocar questões. Mas há uma questão que eu gostava, porque tem a ver com o Parlamento e em termos genéricos e em termos, digamos, de discriminação das mulheres. A Convenção, portanto, contra a discriminação das mulheres, portanto, a eliminação de toda a discriminação contra as mulheres, portanto, celebrou, portanto, o seu aniversário recentemente, mas tem mecanismos de acompanhamento e tem respostas que o Governo tem que dar aos relatórios que são elaborados pelo CIDOL. E nesse mesmo relatório, aliás, por acaso tenho aqui um desse último relatório, faz-se uma recomendação ao Governo para associar o Parlamento às respostas que o Governo deve dar, portanto, à Comitê CIDOL. E eu gostava de saber, portanto, se o Governo já fez alguma tentativa ou se vai fazer também alguma demarche no sentido de nos associar à preparação da vossa resposta em relação ao relatório. Portanto, até porque há questões concretas que lá foram dadas e está escrito que o Parlamento deve ser associado, portanto, a essa matéria. E eu ficava-me por aqui, Sra. Presidente, não quero de facto monopolizar, isto dava-nos já a tarde toda, eu sei que o horário é curto.
Sra. Secretária de Estado, se quer responder conjuntamente ou a cada um dos senhores deputados?
Faço em conjunto.
Em conjunto.
Muito obrigada. Eu queria também saudar vivamente e cumprimentar, naturalmente, a Sra. Secretária de Estado. Naturalmente também, uma vez temos aqui, também presente o Sr. Vice-Presidente da SIG, o Sr. Assessor também, cumprimentá-los calorosamente. E agradecer naturalmente estes documentos que nos vai distribuir, porque são muito úteis para o nosso trabalho. Nós já tínhamos saudado anteriormente, noutra ocasião, a Sra. Secretária de Estado e a criação por parte do Governo da Secretaria de Estado, que demonstra bem a importância que este Governo dá às matérias de igualdade. Mas nesta subcomissão, naturalmente, é a primeira vez que aqui temos e por isso queríamos reforçar este facto. E não foi por acaso que todos os grupos aqui representados quiseram ouvir, primeiro, antes de outras entidades, ouvir a Sra. Secretária de Estado, exatamente porque temos consciência da proliferação de trabalho que tem havido no Governo, quer no anterior, quer neste, com a Sra. Secretária de Estado, naturalmente, também, agora, a proliferação que tem havido e que está em curso na Secretaria de Estado e que é tão útil para o nosso trabalho aqui nesta subcomissão e, portanto, agradecemos muito a sua disponibilidade. A exposição inicial da Sra. Secretária de Estado dá bem conta de que o Governo tem, de facto, a questão da igualdade, tem sobre a igualdade uma visão de modernidade e a consciência do que representará para o futuro do nosso país. E, aliás, isso é tão inegável e é tão notório que nós podíamos pedir messas, digamos assim, a qualquer país da União Europeia ou do mundo em relação a matérias da igualdade. E, aliás, aqui um ponto prévio, mas se me permitem, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, não é por acaso que Portugal já tem, no que concerne à licença parental inicial e concretamente também à licença de maternidade e de paternidade, não é por acaso que Portugal já há muito, no anterior governo, introduziu na sua legislação laboral mecanismos de grande modernidade e de grande ousadia e que mudam o paradigma nestas discussões do que está em causa
nesta matéria, não é por acaso, e que agora, só muito recentemente, e por muita insistência, curiosamente, de uma deputada, uma eurodeputada socialista, a doutora Edith Estrela, que já no anterior mandato e agora neste, insistiu, e de facto só agora a diretiva contempla cláusulas e disposições que nós há muito introduzimos e que o Governo Socialista há muito introduziu na sua legislação laboral, na reforma da sua legislação laboral. E tanto quanto temos constatado também, e acho que seria de saudar isto, de facto, as políticas de igualdade têm tido também uma tradução específica no Orçamento de Estado. Uma tradução específica, com dotação de verbas específicas para a igualdade, mas também com dotações específicas para todos os ministérios, como aliás deve ser. E isto naturalmente terá tradução no futuro, no próximo relatório da Conta Geral do Estado, estamos em crer que sim, porque há de facto esta vontade de dar dar a devida importância que tem a igualdade dentro da ação do Governo, porque é em prol do país, é para o bem do país que isso se faz. E de homens e de mulheres, e não só, em relação a todas as áreas passíveis de discriminação, portanto, e é nesse sentido que nós aqui referimos isto. Mas o Sr. Deputado Mendes Bota já referiu aqui a regulamentação da lei 112, de 2009, 16 de setembro, que de facto foi regulamentada em tempo útil pelo Governo, e nós também temos aqui que saudar todo o trabalho e a intervenção ativa e proativa que tem sido feita, que tem sido levada a cabo por este Governo e particularmente pela Sra. Secretária de Estado, também em anteriores ocasiões, quando exercia outras funções. Sabemos e tivemos acesso, claro, naturalmente, ao estatuto, à regulamentação acerca do Estatuto da Vítima, também no que diz respeito aos técnicos de apoio às vítimas, na teleassistência. O que eu gostaria de perguntar, Sra. Secretária de Estado, é se também está em curso regulamentação relativa às casas de apoio às vítimas de violência doméstica e também em relação aos programas de apoio às vítimas no que diz respeito ao arrendamento. Gostaria, se pudesse, referir esta situação. Em relação à tomada de decisão económica e política, portanto, esta partilha entre homens e mulheres, que é desejável e que o Governo também defende, naturalmente a Sra. Secretária de Estado também, também gostaríamos de saber se o Governo tem, porque também ainda não tivemos oportunidade de, enfim, observar o que vem no relatório que a Sra. Secretária de Estado fez, de facto teve a grande gentileza de nos trazer em primeira mão. O Governo tem conhecimento de algum indicador internacional que refira em concreto a posição de Portugal no que diz respeito à tomada de decisão? Gostaríamos também, se pudesse, Sra. Secretária de Estado, facultar-nos estes dados. E eu não poderia deixar aqui de saudar também o facto de, apesar de todos os constrangimentos orçamentais que são conhecidos de todos, por razões que todos nós conhecemos, o esforço do Governo em continuar o investimento público no que diz respeito aos equipamentos sociais, e naturalmente aqui refiro concretamente os equipamentos para a infância, e também, e nós de facto já ultrapassámos as metas de Barcelona, o que é de facto extraordinário, e também em termos de continuidade de investimentos de equipamentos para as pessoas idosas, designadamente dos cuidados continuados integrados, e também para as pessoas com deficiência. Portanto, porque são de extrema importância em relação ao apoio às famílias, mas também em relação à conciliação para as mulheres e para os homens, naturalmente, para conciliarem a sua vida pessoal, a sua vida familiar e a sua vida profissional. É crucial o investimento, este investimento nestes equipamentos. Temos também outras preocupações dentro do quadro legislativo que sabemos que está avançado e que está em curso. Gostaríamos também de conhecer ou de saber como é que está a decorrer o processo para a lei da igualdade e da publicidade discriminatória, portanto, em que pé é que está. Agradecemos de facto porque é uma lei quadro que prevemos da maior importância também para as questões da igualdade. Também gostaríamos muito de ter mais informação sobre em que pé estão os roteiros para a igualdade, já nos falou a Sra. Secretária de Estado nos planos municipais e nos planos para a igualdade, na administração central e nas empresas, mas estes roteiros para a igualdade tão importantes para a mudança, para contribuir para a mudança de mentalidades, portanto, que é um processo que é muito mais lento, a lei é fundamental, a legislação é fundamental para mudar, para forçar um pouco as práticas tradicionais e as mentalidades algo conservadoras nestas situações, mas, de facto, a mentalidade demora a mudar e a educação, a formação, a insistência nestas áreas são fundamentais, porque é por aí também que se muda, logo na escola, e gostaríamos de saber o que se está, de facto, a passar. Também, em relação à discriminação no trabalho, que a senhora Secretária de Estado referiu, a sua preocupação, é também uma preocupação nossa, naturalmente. Gostaríamos de saber, muito embora saibamos que não é da sua tutela direta, mas sabemos o diálogo que o Governo mantém, portanto, este diálogo sobre a igualdade é transversal a todas as áreas de intervenção do Governo e a Sra. Secretária de Estado tem nisto um papel crucial e fundamental e sabemos que tem feito essa coordenação. Se realmente aumentaram, se houve um reforço em relação às ações inspectivas, exatamente. E já agora, e para terminar, gostaríamos também de felicitar, soubemos que foi atribuído um prémio pelo Conselho da Europa, um prémio ao Partido Socialista, mas é o Partido Socialista que tem governado nestes últimos anos e, portanto, foi atribuído um prémio pelo Conselho da Europa, exatamente colocando Portugal na primeira linha da igualdade de género e das políticas de igualdade de género e, portanto, acho que seria bom salientar isto aqui. Obrigada.
Tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Secretária de Estado, cumprimento-a e agradeço a sua presença aqui hoje. Os temas a abordar são mais do que muitos. Eu tentarei, por um lado, não repetir alguns dos temas que foram abordados e que tinha pensado em abordar também, e, por outro lado, tentar focar numa outra questão que me parece poder-se avançar algum trabalho já. Eu não tive a oportunidade de ler os relatórios sobre os planos nacionais, só hoje é que estão disponíveis. Estava previsto que a Assembleia da República receberia os relatórios intercalares, isso infelizmente não aconteceu. Esperamos, aliás, com o sinal da Sra. Secretária de Estado que hoje nos traz aqui os relatórios, que este tipo de práticas mude, e mude desde logo porque quando nós temos os dados, o balanço, quando podemos ter relatórios sobre os objetivos a que nos propusemos, é muito mais fácil o diálogo e é muito mais fácil perceber como por onde temos de agir. E, portanto, estes dados são importantes para que possamos discutir e esperamos de uma próxima vez termos esta conversa com tempo para analisar os dados. Ainda assim, estes planos nacionais, o Plano Nacional para a Igualdade, Cidadania e Género, o Plano Nacional contra a Violência Doméstica e o Plano contra o Tráfico de Seres Humanos, eram de 2007 a 2010 e, portanto, estamos na altura de elaboração de novos planos. É bom saber que temos acesso aos relatórios porque, e isso era a questão que eu lhe queria dirigir, presumo que será possível que teremos tempo para debater os novos planos. Seria importante que houvesse um debate público sobre os novos planos e que fosse alicerçado precisamente na informação dos relatórios sobre os planos existentes até agora, exatamente para percebermos quais são os caminhos que devemos agora trilhar. Não podia deixar hoje de aproveitar a sua presença aqui para lhe falar da proteção na parentalidade. Como sabe, esta semana, na Assembleia da República, foram chumbados projetos de lei, tanto do Bloco de Esquerda como do PCP, que queriam acabar com uma discriminação clara na licença de maternidade, que é uma discriminação que tem a ver com os rendimentos. Os 150 dias de licença de maternidade só são acessíveis às famílias cujos rendimentos lhes permitem o luxo de verem uma redução do seu rendimento mensal, senão ficam limitadas aos 120 dias e, portanto, parece-nos aqui que há uma discriminação clara, injusta, que urge corrigir. E também, quando falamos dos 180 dias, e para nós é muito importante a ideia também da parentalidade e da partilha, e quando falamos dos 180 dias com a obrigação de um dos meses da licença ser gozado pelo pai, também mais uma vez estamos a falar só das famílias que se podem dar ao luxo de não ter, de prescindir de uma parte do seu rendimento para gozarem estes 180 dias. Esta é uma situação que para nós é injustificável. Deram-se passos importantes no que diz respeito à parentalidade. Urge corrigir esta injustiça, esta discriminação das famílias com menos rendimentos e gostaríamos de saber qual é a posição da Sra. Secretária de Estado sobre esta matéria. Queríamos também saber que passos têm sido dados no que diz respeito à discriminação salarial que perdura, infelizmente. E com responsabilidades também do Estado. É preciso dizer que a situação na PSP foi resolvida, mas temos também a TAP. E perceber que como lidar com a discriminação salarial indireta. Eu julgo que um exemplo dado pela CGTP na apresentação do seu relatório sobre estas matérias é particularmente interessante e qualquer pessoa percebe do que estamos a falar e da grande injustiça, é o exemplo dos hipermercados e da secção do talho e da secção de peixaria. Na secção de talho trabalham maioritariamente homens, na secção de peixaria trabalham maioritariamente mulheres. Estão sujeitos aos mesmos riscos, aos mesmos horários e a secção de talho, os salários são mais altos que na secção de peixaria. E, portanto, quando falamos de discriminação salarial indireta, falamos de um problema que aparentemente é mais difícil de detectar, mas que na realidade conseguimos perceber o que é e sobre o que é que temos de agir. E, portanto, também lhe perguntava o que é que sobre essa matéria está a ser feito e que passos lhe parecem importantes. Finalmente, e para terminar, queria-lhe fazer uma... Queria abordar o tema da violência doméstica. Nós consideramos que têm sido dados passos importantes, mas há um problema grande que tem de ser resolvido, tem que ser dado passos muito sérios e urgentes, porque é extraordinariamente penalizador para as vítimas e também dá sinais errados à sociedade e a todos nós, tem a ver com os tribunais. Tem a ver com a morosidade dos tribunais, tem a ver com a inexistência de juízes especializados e, portanto, com a possibilidade de sentenças contraditórias. E este calvário a que as mulheres vítimas de violência doméstica depois são submetidas, mesmo quando conseguem, mesmo quando existem as condições para reportar a violência, quando existem as condições para se chegar à justiça, e depois estão meses com o processo de violência propriamente dita, e depois há o divórcio, e depois a casa de família, e depois os filhos, e depois os tribunais têm sentenças contraditórias em que é impossível. E, portanto, esta é uma situação que não só é de uma extrema penalização e violência para mulheres que já são vítimas de violência e depois têm esta violência terrível da forma como estão a funcionar os tribunais, como dá sinais errados à sociedade do ponto de vista de qual é a nossa posição de combate sério, firme à violência doméstica. O Bloco de Esquerda tem vindo a defender já há muito tempo a criação de juízes especializados que pudessem tratar das várias questões para exatamente prevenir estas sentenças contraditórias, existir uma visão global do problema e uma solução global para o problema, e também, obviamente, para evitar a morosidade dos processos. E também, sobre esta questão, gostaríamos de saber qual é a sua opinião e quais são os passos que estão a ser dados e se lhe parece ou não que estamos na altura de avançar para os juízes especializados. Muito obrigada.
Nesta primeira ronda não tenho ainda inscrição do PCP, mas a Sra. Deputada Rita Rato certamente quer intervir, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentá-la em nome do Grupo Parlamentar do PCP e agradecer a sua disponibilidade para hoje deslocar esta audição e também da informação e dos dados que nos trouxe relativamente à exposição inicial que fez. Eu gostaria, antes de mais, de lhe colocar uma questão, porque não ficou explícita, se o relatório do Observatório de Género é um relatório interno ou externo, se é o relatório que a própria SIC faz, o esperado relatório que foi solicitado a algumas instituições universitárias. Esta era a primeira questão. Eu começaria de acordo com dados recentes de 2010 do INES, relativamente a homens e mulheres em Portugal, nós, de uma forma muito breve, podemos traçar um retrato negro para a situação das mulheres. As mulheres casam cada vez mais tarde e adiam o nascimento do primeiro filho. As famílias monoparentais constituídas por mulheres predominam. As mulheres trabalham mais em tempo parcial do que os homens. A desigualdade no desemprego incide mais nas mulheres jovens. A taxa de risco da pobreza é mais elevada nas mulheres. A maioria do número de beneficiários do rendimento social de inserção são mulheres e os valores duplicam, se compararmos 2005 face a 2008. A quase totalidade da assistência a menores é prestada por mulheres. O aumento significativo de mulheres lesadas ou ofendidas, sendo que a maioria dos arguidos suspeitos são homens. Como disse, isto é um brevíssimo retrato, são aliás números oficiais do INE, mas que não nos podiam deixar mais preocupadas face às medidas previstas no âmbito do Programa de Estabilidade e Crescimento e, ainda mais, em confronto com as medidas que ontem foram aprovadas pelo Conselho de Ministros. De facto, são medidas que nós entendemos e gravíssimas do ponto de vista da desigualdade e da injustiça social. O caminho do aprofundamento dessa desigualdade vai ser traçado com estas políticas e, mais uma vez, vão ser sobretudo as mulheres a sentir as consequências desta política cega que tem como objetivo atingir os direitos dos trabalhadores, do povo e fazer pagar aqueles que não têm culpa da crise que hoje temos com essas consequências. E, portanto, também não podia deixar de aproveitar hoje esta oportunidade desta audição para lhe transmitir este desacordo profundo do PCP relativamente a estas matérias do ponto de vista das consequências que vai ter. Eu gostaria, e não posso deixar de aproveitar também esta oportunidade para lhe dizer que a senhora Secretária de Estado nunca respondeu a uma pergunta escrita do PCP. Eu, infelizmente, em cada audição que nós estamos com a senhora Secretária de Estado, vamos respondendo e reafirmando esta questão, porque os 30 dias de prazos regimentais, onde é que não vão já os 30 dias? Porque a primeira pergunta que temos é de 29 de novembro, portanto, hoje é dia 14 de maio e nunca, mas nunca recebemos uma resposta da senhora Secretária de Estado e não podemos deixar de assinalar isso, porque de facto trata-se de um desrespeito para com o grupo parlamentar do PCP, bem como para toda a Assembleia da República e de facto nós entendemos que era inadmissível. Posso lhe dizer mesmo que é a pergunta 345, a pergunta 346, a pergunta 897, a pergunta 1537. A segunda questão que lhe queria colocar prende-se com as questões do terceiro plano para a igualdade, o terceiro plano nacional contra a violência doméstica e o primeiro plano contra o tráfico de seres humanos. A sua vigência é até 2010 e nós apenas conhecemos o relatório intercalar do plano contra o tráfico de seres humanos. A pergunta número 346 que lhe fizemos em concreto prende-se com esta matéria e nós nunca tivemos resposta objetiva sobre isto e, portanto, entendemos que são matérias da maior importância. Aliás, a senhora Secretária de Estado, na sua intervenção inicial, fez referência ao desenvolvimento sustentável, à justiça social, ao desperdício dos recursos humanos e, portanto, entendemos que as perguntas que lhe dirigimos cabem perfeitamente no âmbito destas preocupações e, portanto, deveriam ter uma resposta célebre por parte desta Secretaria de Estado. No que diz respeito à discriminação salarial, nós ouvimos na última audição com o Ministro da Presidência preocupações foram expressas. A questão da discriminação salarial é uma prioridade, mas nós gostaríamos de saber de facto que medidas foram tomadas no sentido de combater esta discriminação salarial. Nós já tivemos oportunidade, e eu peco pela repetição, mas vou ter que continuar a repetir enquanto a situação não for resolvida, mas o acordo, tendo em conta a discriminação salarial no setor da cortiça, era para ser cumprido gradualmente até 2015 e agora a entidade, a Confederação Patronal, chutou para 2015 o início da solução. E, portanto, isto é um atraso, isto vai ter consequências do ponto de vista do rendimento destas operárias corticeiras e, portanto, nós entendemos que isto é uma situação que merecia uma resolução urgente, ainda mais num contexto de crise económica, com as medidas que foram ontem anunciadas, não nos podiam deixar mais preocupados e solidários com a luta destas trabalhadoras. Nós sabemos, por exemplo, que uma empresa do setor da metalurgia, no Conselho da Albergaria à Velha, as mulheres, exatamente para o mesmo trabalho, ou seja, trabalho igual, as mulheres ganham metade do trabalho dos homens. E, portanto, isto é claramente uma discriminação salarial e dá mais força à pergunta que lhe colocava de medidas concretas do Governo para acabar com a discriminação salarial. Se me permite, inclusive, eu gostaria mesmo de recomendar à Secretaria de Estado da Juventude que uma, à Secretaria de Estado da Igualdade, peço desculpa, que uma das intervenções prioritárias devia ser, de facto, neste caminho, porque é fundamental a criação de condições económicas por parte das mulheres para se protegerem contra todos os tipos de violência. Quando da vinda da Sra. Secretária de Estado à primeira comissão sobre a questão da TAP, a Sra. Secretária de Estado não respondeu sobre a atuação do Governo no caso da discriminação em função da maternidade das trabalhadoras da TAP, e eu não posso deixar de informar a Sra. Secretária de Estado da resposta que recebemos do Ministério do Trabalho, que diz assim: assim, a infratora, ou seja, a TAP, persiste numa prática de discriminação direta em função do sexo por motivo de maternidade. Isto porque até à data a empresa não modificou o seu comportamento no sentido de não fazer coincidir as regras de atribuição de incentivos à assiduidade derivadas das situações de ausência por licença de maternidade anterior ao parto em virtude de gravidez de risco, nem as ausências por maternidade após o parto. Isto foi a resposta do Ministério do Trabalho e isto é um reconhecimento por parte do Governo que de facto existiu uma discriminação em função do sexo e, portanto, o PCP considera que só ficava bem à Secretaria de Estado da Igualdade reconhecer de facto que existe uma discriminação, porque sem haver esse reconhecimento, como é que se tomam medidas de facto para combater essa discriminação? Sobre a questão da prostituição, que já tive a oportunidade também de transmitir à Sra. Secretária de Estado, que ficámos de facto otimistas e contentes pela resposta que a Sra. Secretária de Estado nos deu relativamente à opinião do Governo sobre a matéria da prostituição, e acompanhamos essas preocupações e esse entendimento. A Sra. Secretária de Estado afirmou que estariam a ser tomadas medidas, a pergunta que lhe deixo é que medidas são essas e se está em condições de garantir, de facto, que não existirá a regulamentação da prostituição enquanto profissão, mas antes a proteção das pessoas prostituídas, garantindo-lhes alternativas. Para já era já, Sra. Presidente. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições nesta primeira ronda. E, portanto, a Sra. Secretária de Estado tem aqui um conjunto muito diversificado de questões da maior importância e tem a palavra para lhe responder, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou seguir a ordem das perguntas e começo por responder ao Sr. Deputado Mendes Bota, felicitá-lo também pelo seu empenho no combate forte, o que muito nos honra, à violência doméstica, não só em Portugal, mas também fora portas, nomeadamente no trabalho tão desenvolvido ao nível do Conselho da Europa. A situação é complexa, não temos dúvida nenhuma, e os números que são apresentados, desde logo, levam-nos a leituras diversas, como uma das que apontou o Sr. Deputado, que em Lisboa, Porto e Faro são os distritos onde se registra uma maior incidência das taxas de violência doméstica. Nós estamos em crer, pela leitura que fazemos, mas não é uma leitura empírica, é uma leitura fundamentada em trabalhos científicos que têm vindo a ser divulgados, e tenho a dizer, e o Sr. Deputado Mendes Bota saberá seguramente melhor do que ninguém, que temos um dos estudos pioneiros sobre igualdade de género, ou seja, a vertente também de vítimas, homens e não só mulheres, da União Europeia, seguindo-se em comparação com o que está a ser feito no Reino Unido, e, portanto, Portugal é o segundo, terceiro país que a este nível tem um estudo destes, que foi promovido pela anterior legislatura e que agora nos permite fazer uma leitura mais rigorosa destes números, que obviamente são números de registro de dados. Também tenho a dizer que o relatório do Observatório também tem uma componente, só do ponto de vista da interpretação, da violência de género, que eu não introduzi na minha primeira comunicação, mas que consta e que vai ser hoje apresentado também na Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Portanto, feito este preâmbulo, de facto, há distritos no país onde o registro das ocorrências continua a aumentar. A nossa leitura é que se trata de visibilidade, uma visibilidade do fenómeno que continua a ser muito grande nesses distritos, também porque as ações que aí desenvolvemos levam justamente a que as próprias vítimas tenham mais conhecimento dos recursos existentes, por um lado, e por outro lado, por redes sociais de apoio e proteção, que se sintam muito mais à vontade para quebrar estereótipos que lhes permitem denunciar este tipo de realidade, enquanto noutros distritos, pese embora os recursos, pese embora a informação, os estereótipos são, de facto, inibidores da ação. Portanto, mas eu vou mais longe. Além destes três distritos, e quando apresentámos os dados também fiz essa leitura, há distritos onde o fenómeno, porque não está a registar um aumento, está oculto, continua oculto. E esses distritos são, neste momento, a nossa fonte de preocupação, e já o identificámos, nomeadamente distritos do interior, como Viseu, Castelo Branco, Bragança, portanto, distritos do interior onde, apesar de não ter havido um aumento do registro de ocorrências, serem os distritos onde aumentaram menos as ocorrências, são os distritos que mais nos preocupam, porque consideramos que ela aí está oculta. Outros distritos, onde, não sendo os de maior incidência das ocorrências, são aqueles que apresentam uma maior variação, que temos todos estes distritos à falta das grandes áreas metropolitanas, nomeadamente Leiria, Aveiro, Coimbra, portanto, esses distritos consideramos que são distritos de desocultação mais acelerada do que aqueles três que o senhor deputado referiu. Portanto, face a isto, as nossas estratégias estão na definição de uma rede nacional de núcleos de atendimento a vítimas de violência doméstica. Em 2006, em 50% dos distritos, não havia um núcleo de atendimento a vítimas de violência doméstica. Esta rede está com cobertura nacional, e a cobertura nacional foi então definida um núcleo por distrito. Obviamente, dir-me-á, é pouco, concordo, mas temos que ir step by step. Portanto, essa rede está coberta, mas além disso, neste momento, temos 77 ONGs apoiadas pelo CREN que estão a desenvolver trabalho de proteção, de prevenção ao nível da violência doméstica. E estas ONGs, são dados que lhe poderei facultar e podem ser consultados, têm uma distribuição muito territorializada. Portanto, a proteção e os recursos para que as pessoas possam, de facto, fazer, pedir apoio e apoiar o atendimento, já não apenas policial, mas um atendimento mais psicológico e social. Portanto, a estratégia nacional foi, num primeiro momento, quando foi definido crime público, dotar o país de uma rede de atendimento a vítimas por parte das forças de segurança. E essa rede tem cobertura nacional. Não há nenhuma comarca do país onde não haja atendimento a vítimas por parte das forças policiais. Mas é pouco, mas foi primeiramente. Depois disso, nós criámos a rede de núcleos de atendimento, onde o apoio pode ser dado de uma forma mais estrutural, ao nível do processo psicológico e social, para que as vítimas, de acordo com os dispositivos existentes, possam criar também a sua própria autonomia, no sentido de os poder acionar. E temos a rede de casas de abrigo, que neste momento são 36, e a taxa de ocupação não atinge o 100%, daí considerarmos não haver necessidade de avançarmos para já, dada a gestão também dos recursos que temos que fazer, dos recursos públicos que temos que fazer, não ser necessário para já avançarmos para a criação de mais nenhuma casa de abrigo. A próxima a criar-se será seguramente nos distritos, num dos distritos do interior. Portanto, temos aqui, de facto, uma estratégia articulada, forte e com componentes diversas. Também estão em curso programas, piloto, com as ARS. Aliás, a saúde tem desenvolvido aqui um trabalho absolutamente extraordinário no sentido de criação de estratégias para identificar, quer na primeira consulta nos centros de saúde, quer nas consultas de emergência, situações de violência doméstica, para depois poder articular com projetos pilotos que estão a decorrer, apoio CREN, um deles está a decorrer na ARS de Évora, outro está em Faro, outro está em Bragança, outro está em Coimbra. Portanto, há estratégias articuladas, forças de segurança, Ministério Público, hospitais, de tal modo que nos locais onde estão a decorrer em paralelo as experiências piloto de programas de tratamento dos agressores, ou de teleassistência e de vigilância eletrónica para as vítimas, Estes projetos-piloto articulam com esses outros projetos-piloto no Distrito de Coimbra e no Distrito de Porto. Portanto, acho que a estratégia está bem montada. O senhor deputado reconhece seguramente. Aliás, Portugal, nos fóruns internacionais, é conotado como um país de boas práticas no que temos feito relativamente ao combate à violência doméstica. Foram regulamentados 3 diplomas, que eram os diplomas que tinham regulamentação obrigatória, como sabe, e foram regulamentados em tempo. Nomeadamente o Estatuto da Vítima, a Vigilância Eletrónica, o Técnico de Apoio à Vítima, porque não existia no nosso país uma regulamentação técnica, ou seja, qualquer pessoa, claro que isso não acontecia na prática, porque as ONGs que desenvolvem trabalho nesta área são muito credíveis nesta matéria, mas queríamos evitar que de futuro intervenções menos adequadas e menos qualificadas pudessem ocorrer e, portanto, está regulamentado, os diplomas são públicos, há outros dois. Não era obrigatório, por isso demos prioridade aos obrigatórios, mas estão em curso, que é a regulamentação das casas de abrigo, onde faz a articulação, por um lado, com as casas de abrigo propriamente dita e, por outro lado, com os núcleos centros de atendimento. Portanto, é um regulamento que está em curso. E um outro muito importante, que é o apoio ao arrendamento, indo agora já ao encontro também da pergunta que a doutora Manuela Augusto fez relativamente a esta matéria, está em curso a criação de um programa específico de arrendamento que prevê um subsídio em apartamentos integrados para vítimas de violência doméstica, numa articulação forte com o Ministério do Ambiente e com o IRU. Portanto, eu penso que este, não quero avançar datas, mas é algo no qual estamos a trabalhar e que brevemente esta regulamentação também será publicada. Relativamente às vítimas imigrantes, claro que as vítimas imigrantes são uma preocupação nossa, nomeadamente dado o estatuto de grande fragilidade para as mulheres imigrantes ilegais, e temos vindo a fazer um trabalho com a ACD, nomeadamente distribuição de panfletos em várias línguas, não só para a violência doméstica, mas também para o tráfico de seres humanos, dando conta às mulheres vítimas e aos homens, se houver também homens vítimas, mas no caso sabemos que a maior parte das vítimas são mulheres, que podem recorrer aos serviços mesmo que a sua situação de legalidade não esteja resolvida. Obviamente que no decurso dessa estratégia haverá também depois preocupações no sentido de se encaminharem as pessoas para que regularizem a sua situação, mas o apoio é prestado independentemente da situação legal em que ela se encontra e isto tem sido divulgado. Talvez também por isso o número de vítimas imigrantes que nos procura tem aumentado. É essa a leitura que nós fazemos, que tem a ver com o trabalho que temos desenvolvido nesta matéria. Em relação ao álcool, o álcool, Sr. Deputado, sabe também, e tão bem como eu, que nunca é causa, é mais consequência. Ou seja, as pessoas, o álcool está presente e digamos, vem pôr a nu uma atitude civilizacional e cultural que está lá, só que vem, digamos, é acelerada pelo processo do álcool. Portanto, o que está em jogo aqui é a atitude cultural e civilizacional. E é relativamente a esta atitude que nós temos estratégias em curso. E as nossas estratégias em curso vão no sentido de uma campanha inovadora que eu tenho apresentado nos fóruns internacionais e que tem sido muito aplaudida, que é contra a violência no namoro. E agora, recentemente, Espanha, na presidência espanhola, propôs uma nova campanha, a que Portugal tenha a dizer-lhe que foi o primeiro país a aderir a essa campanha, de mostrar o cartão vermelho à violência doméstica. Gostava muito, já nesta articulação com os deputados, que os deputados se pudessem associar a esta campanha, estratégias que depois podemos combinar em conjunto, porque eu acho que estas sinergias podem, de facto, potenciar o combate a um problema que nos preocupa a todos. Portanto, também está em curso essa campanha. E essa campanha é tão forte que um miúdo de 3 anos percebe o que é um cartão vermelho, pela simbologia do cartão vermelho no desporto, e percebe que associando o cartão vermelho à violência doméstica é uma coisa que não se deve fazer. Já temos experiências destas. De tal modo, Portugal aderiu e está a inovar relativamente a esta matéria, que no próximo festival, na próxima semana, Rock in Rio, o Rock in Rio associou-se a nós, portanto também temos aqui com parcerias com o setor privado e com empresas, associou-se a nós para disseminarmos e para termos estratégias no espaço do Rock in Rio para mostrar o cartão vermelho, não só à violência doméstica, mas a todas as discriminações numa linha de alargamento e de revolução destes valores que, de facto, são eles que produzem este tipo de comportamento, que não deixam de ser comportamentos de desigualdade de género. Mas, e apesar de fazermos o enquadramento da dependência do álcool num contexto mais alargado de cultura, eu tenho a dizer-lhe que no projeto piloto do Programa de Tratamento de Agressores, as questões da dependência do álcool e se voluntariamente os agressores se disponibilizarem a fazer tratamento, como é óbvio, é um requisito na intervenção judicial, há articulação com os centros de tratamento de álcool para que possam ter este tipo de tratamento. Relativamente à intervenção do Poder Judicial, há aqui uma autonomia de esferas, como é óbvio, e tem que ser respeitada. De todo modo, também tenho a dizer que já fizemos formação a magistrados o ano passado, quer formação a auditores, quer formação contínua a magistrados que já estavam no curso das suas carreiras profissionais. O objetivo é continuar a sensibilizar os magistrados e trabalhar com eles no sentido de poderem aplicar cada vez mais toda esta panóplia legislativa de que o nosso quadro jurídico, disponibilizada pelo nosso quadro jurídico, e portanto são estratégias em curso, nomeadamente um trabalho mais intensivo no distrito de Coimbra e no distrito do Porto, onde estão a decorrer estes projetos piloto. Relativamente à questão das isenções de taxas moderadoras de saúde ou outras, eu posso dizer que isso está regulamentado no modelo de estatuto de vítima. A vítima é informada no ato da apresentação da queixa dos seus direitos, audição e apresentação de provas, reembolso de despesas com o processo, possibilidade de proteção e proteção por teleassistência, direito a ser indemnizada pelo agressor e o documento comprovativo deste estatuto, que será atribuído quando for requerido, portanto vai permitir a justificação e ausências nos espaços laborais, apoio ao arrendamento, e estamos a fazer regulamentação nesse sentido, acesso a programas específicos de formação profissional, beneficiar apoios diversos como o RSI, isenção de taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde. Relativamente às vítimas mortais, eu tenho a dizer, até porque é um tema que me é particularmente caro e que não fosse é preocupante, nós neste momento não existia de facto o registro dos homicídios relacionados com a conjugalidade, dado que estavam no quadro geral ao nível das estatísticas da justiça dos homicídios, cujo critério não é tanto relação vítima-agressor, mas intensidade do ato na categoria definida pelo Código Penal, qualificados, simples ou privilegiados. Portanto, houve aqui, de facto, um trabalho com o Ministério da Justiça e neste momento já temos os homicídios com a variável, não é fácil introduzir uma variável num sistema complexo, mas está introduzida e os resultados já há dados relativamente a essa introdução dessa variável, relação vítima-agressor, para podermos contabilizar no quadro dos homicídios aqueles que ocorrem no quadro da conjugalidade. Quando iniciámos este trabalho foi em 2005 e o primeiro registro com a introdução desta variável apareceu em 2007 e 2008. E, portanto, em 2007 nós contabilizámos dados, processos findos e transitados em julgado, 43 homicídios conjugais. Em 2008, contabilizámos 40. Em 2009, ainda não há registros, mas neste momento estamos-nos a dar conta, até porque, entretanto, a própria definição do que é violência doméstica no Código Penal foi alterada e foi introduzida no conceito de crime público relações de violência entre ex, que ficavam fora do conceito, e portanto, como estavam fora do conceito da violência doméstica, também estavam fora do conceito do homicídio conjugal, tudo isto é muito dinâmico, e relações entre pessoas que têm uma relação afetiva, mesmo que não sejam heterossexuais, podendo ser homossexuais. Portanto, também estava fora do conceito e foi introduzido só em 2007. Portanto, a classificação do homicídio conjugal nas estatísticas de que dispomos do Ministério da Justiça ainda não integra essas duas vertentes, certo? Portanto, quer dizer que os números vão aumentar quando integrarem essas duas vertentes, mas o sistema ainda, estamos a trabalhar nesse sentido, ainda não tivemos condições de, provavelmente no próximo ano já teremos o conceito de homicídio conjugal também com essas duas variáveis que decorreram da alteração da lei em 2007. Relativamente ao CEDAW, de facto, eu própria estive na discussão do CEDAW, a senhora deputada Manuela Augusto também esteve na altura como técnica em representação do Ministério da Educação e, portanto, há de facto um compromisso de Portugal, também tenho a dizer que Portugal foi reconhecido na avaliação que fez do seu 7º e 8º relatório apresentado nas Nações Unidas como um país que tem uma política muito avançada e estruturante no que diz respeito ao combate a todos os tipos de discriminação. Foi, de facto, assumido o compromisso de estreitar os nossos laços com os senhores e as senhoras deputadas e faloemos em estratégias que venhamos a definir. Lancei já o desafio para a questão do cartão vermelho. Aliás, o senhor deputado sabe que na campanha do Conselho da Europa também pediu a colaboração do Governo, estivemos juntos em muitas iniciativas promovidas pelo Sr. Deputado e, portanto, é um pouco nesta linha que penso que devemos definir as nossas colaborações de hora avante. Doutora Manuela Augusto, deputada do PS, algumas das questões eu já fui respondendo, nomeadamente a questão da regulamentação das casas de abrigo e do apoio ao arrendamento. Relativamente à tomada de decisão política, a senhora deputada já referiu o prémio do Conselho da Europa que premiou Portugal e o Partido Socialista pela estratégia adotada para o reforço da tomada de decisão política, mas temos mais. O recente relatório da União Interparlamentar e da Comissão das Mulheres das Nações Unidas referenciam Portugal como um país de boas práticas, por isso eu também fui convidada para ir à OSCE para apresentar a nossa estratégia política, sendo que a nossa média de tomada de decisão política, com um aumento na linha dos 10% em cada, quer na Assembleia da República, quer na Assembleia, em média, portanto, quer no Parlamento Europeu, quer nas autarquias, colocou-nos de facto numa posição muito confortável no ranking mundial e, portanto, é tido como um dos países de referência cuja representação de mulheres na tomada de decisão política está acima da média mundial. Eu penso que Portugal é inclusivamente um dos países que consta dos 30 primeiros países com uma representação mais equilibrada de homens e mulheres na tomada de decisão política. Relativamente à tomada de decisão económica, já o mesmo não podemos dizer, porque aí as nossas percentagens, de facto, são bastante mais baixas. No entanto, no que diz respeito à tomada de decisão económica na administração pública, nós temos, ao nível dos lugares de chefia de primeiro e segundo grau, uma média que já ultrapassa os 33%, de 34,6%, e ao nível das outras chefias ultrapassa mesmo 50%, portanto, sinal de que a estratégia de tomada de decisão nos vários níveis hierárquicos também vai fazendo o seu percurso. Nas empresas, de facto, os nossos dados não são tão animadores, não temos nenhuma mulher presidente de conselho de administração de nenhuma das grandes empresas do IPS20 e temos apenas 3% de mulheres nos conselhos de administração. Qual é a nossa estratégia relativamente às empresas? Promover planos para a igualdade. E é isso que temos vindo a fazer. Temos um eixo de CREN para a promoção de planos para a igualdade, no qual estão a ser investidos, salvo erro, 3.500.000 euros, portanto, as empresas podem candidatar-se a esse tipo, sobretudo as pequenas e médias, as PMEs, a esse tipo de apoios para promoverem os seus planos. Há exemplos de boas práticas, eu tenho visitado várias empresas no país, ainda Nestlé, há pouco mais de um mês, deu conta na apresentação pública deste plano, de como, de facto, com a integração do plano, a empresa tinha mudado a sua cultura organizacional. Uma cultura organizacional mais permeável à promoção das mulheres, uma cultura organizacional mais permeável à utilização das licenças de parentalidade por parte dos pais, e isto constitui o derrube de um estereótipo brutal que impede as pessoas de fazerem escolhas livres. Nós sabemos, como muitos dos pais do nosso país, alguns, muito poucos, daqueles que se dispunham a tirar a licença de paternidade na altura, eram inclusivamente vexados e humilhados, e portanto é este percurso que nós estamos a fazer. Aliás, a licença de parentalidade partilhada tem aumentado significativamente, com também esta estratégia que está em curso. O que se deve, e fazendo já agora alguma ponte com a pergunta que a senhora deputada do Bloco de Esquerda me fez relativamente ao Código de Trabalho. O nosso Código de Trabalho é um Código de Trabalho que promove muito a conciliação. Deixa-me responder, se faz favor, e depois argumentará, se assim o entender. O nosso Código de Trabalho, no que diz respeito à licença de parentalidade, a partir do 5º e do 6º mês, estimula a utilização da licença sem perda de subsídio se for utilizada pelos pais. Quer, sobretudo no 5º, no 6º mês há de facto uma perda para 83%, mas o 5º mês, e tenho a dizer-lhe, senhora deputada, que mesmo assim não é utilizado este 5º mês sem perda de subsídio, mesmo quando, quando há a possibilidade de esse subsídio, dessa licença ser utilizada pelo pai. Quer dizer que temos que desenvolver estratégias para que os pais utilizem a licença de parentalidade na promoção de uma maternidade e paternidade responsável. E só assim, com um país que concilie a vida privada, profissional e familiar no feminino, mas também no masculino, é que nós conseguimos promover a igualdade de género e combater as discriminações e os fossos existentes, quer ao nível dos salários, quer ao nível da definição das carreiras. E não estou a falar de cor, estou a falar de estratégias desenvolvidas pelos países nórdicos, que a este nível muito têm para nos ensinar, onde lá, inclusivamente, são obrigatórias licenças utilizadas pelos pais em tempo bastante significativo. O nosso país tem os 10 dias obrigatórios, mais o dos 10 dias facultativos em acumulação com a licença de parentalidade utilizada pela mãe, e depois tem essa prerrogativa que consideramos ser uma estratégia que promoverá, e agora tudo depende da forma como utilizarmos na prática e no cotidiano das nossas vidas profissionais, este dispositivo que já existe na lei, e os planos para a igualdade dão-nos conta que, quando as empresas estão sensibilizadas para a utilização desta licença por parte dos pais, ninguém perde. Não perdem as empresas, porque imaginem uma empresa onde trabalham o homem e a mulher. Portanto, têm que ter um tempo de ausência para um dos trabalhadores. Ser um tempo de ausência do homem ou da mulher para a empresa é o mesmo. Por outro lado, ganha o homem, porque pode exercitar e desenvolver as suas capacidades de ser pai. E ao nível do cuidado, porque há questões, há estudos que provam isso, que ao desenvolverem-se em tenra idade, ficam para a vida. E se não se desenvolverem aí, depois é muito mais difícil recuperarem-se um dia. Portanto, ganham os homens, não perdem as empresas, e ganham as mulheres, porque não veem o tempo de ausência do trabalho tão aumentado como o que tem acontecido até à data. Eu tenho-lhe a dizer que, por exemplo, as ausências do posto de trabalho dos homens e das mulheres por razões relacionadas com o apoio à família vão no sentido de que o fosso entre o número de dias utilizado pelas mulheres e pelos homens é absolutamente extraordinário. A ausência de postos de trabalho em número de dias em 2007, por parte das mulheres, eram 9.573.975 dias. Por parte dos homens, eram 3.746.260 dias. Sendo que, portanto, estamos a falar num gap logo de 6 milhões. Sendo que a maior parte das ausências de trabalho por parte dos homens é motivada por acidentes de trabalho e por parte das mulheres é motivada por questões relacionadas com o apoio à família. Aqui temos, e não é preciso ir para mais nenhuma estatística, a justificação das carreiras interrompidas e mais difíceis quando são feitas por mulheres, porque têm uma ausência muito superior à dos homens por razões relacionadas com o apoio que deve ser partilhado e, portanto, a estratégia do Governo vai muito no sentido e é traduzida na licença de parentalidade, de equilíbrio ao nível das conciliações para as mulheres e para os homens. E ainda estamos longe e, portanto, toda a estratégia que fuja da diminuição destas discrepâncias é uma estratégia, obviamente, com a qual o Governo não pode pactuar. A lei da igualdade, também me perguntava a senhora deputada Manuela Augusto, a lei da igualdade é uma das leis que está no programa de governo, é uma das leis na qual estamos a trabalhar, uma lei quadro, tal como fizemos para a violência doméstica, uma lei quadro para as questões da igualdade, onde se integrarão também todas as questões LGBT, e também estamos a trabalhar numa lei, em comparação com o que já acontece noutros países da União Europeia, contra a publicidade discriminatória, porque é aí também que se derrubam os estereótipos, não só a alteração de valores, com campanhas contra a violência no namoro, guiões para a igualdade que estão em curso, vão ser lançados agora no dia 31 de maio, os guiões para a igualdade no pré-escolar e no terceiro ciclo, que são trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos por equipas altamente técnicas especializadas de há 2 anos esta parte, estão agora terminados, e portanto a partir de agora o pré-escolar e o terceiro ciclo e de seguida avançaremos para os níveis intermédios, passarão a contar com guiões para a igualdade, para que estes valores sejam interiorizados justamente ali, e não foi por acaso que escolhemos num primeiro momento o pré-escolar. E, portanto, é este o caminho que estamos a definir. Rotas para a igualdade. É uma estratégia, ou seja, a estratégia desta Secretaria de Estado passa por 2 vetores essenciais. Por um lado, o quadro legislativo, que tem que ser apurado na linha que acabei de definir. E, por outro lado, uma estratégia de disseminação, porque o objetivo é que é uma área muito frágil, é uma área que tem que estar na agenda social e na agenda política e para que isso aconteça tem que ser disseminada de uma forma territorializada. Daí o trabalho intensíssimo que temos vindo a desenvolver com autarquias, envolvendo as organizações não-governamentais, até porque muitas delas são 130, salvo erro, estão a ser apoiadas pelos programa do CREN com envolvimento de 15 milhões de euros a vários níveis para as organizações não-governamentais, e, portanto, temos vindo a definir rotas para a igualdade em vários distritos. Já estivemos em Viseu, já estivemos nos Açores, já estivemos no Porto. O objetivo é mostrar e dar visibilidade a um projeto de boas práticas com sucesso e, por outro lado, estabelecer um diálogo, quer com o tecido empresarial, quer com as organizações não-governamentais, quer com as autarquias. No Porto estiveram quase todas as autarquias do Distrito do Porto para, em conjunto, trabalharmos, porque uma coisa é os apoios que podem ter de fundos estruturais e outra coisa é poderem desenvolver mesmo esta estratégia sem apoios, e tenho a dizer que há muito boas autarquias no nosso país que já estão a promover planos municipais para a igualdade e planos para a igualdade, que são duas coisas ligeiramente diferentes. O plano para a igualdade, o objetivo é reconfigurar e modernizar a organização, promovendo de uma forma mais equilibrada homens e mulheres nos postos de chefia e também a conciliação. E os planos municipais é articular toda esta estratégia com as redes sociais que já existem no quadro das autarquias. E, portanto, a estratégia é muito essa, disseminar, colocar na agenda, fazer chegar, para que, ao falarmos da igualdade de género, também estejamos a promover. Também me colocou uma questão relativamente à ação inspectiva e também articularia com uma das questões que penso que foi colocada ou pela Sra. Deputada Catarina Martins ou pela Sra. Deputada Rita Rato, que tem a ver com a ação inspectiva. Portugal dispõe hoje de mecanismos de fiscalização das discriminações que estão a fazer o seu caminho e o seu trabalho está a ter cada vez mais sucesso e nós podemos dar conta disso porque as queixas que estes mecanismos inspectivos recebem têm vindo a aumentar de ano para ano. E também sabemos que têm vindo a aumentar não porque existam mais discriminações na realidade, mas porque as pessoas estão mais sensíveis para se poderem queixar, para poderem recorrer a mecanismos que fiscalizem a discriminação de que estão a ser vítimas. Portanto, nós neste momento temos o mecanismo da CIT, temos o mecanismo do ACT, temos também a CICRD no que diz respeito às discriminações com base na etnia e temos um outro mecanismo que está previsto na lei orgânica da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e que estamos a desenvolver todo o trabalho para poder ter este mecanismo a funcionar tão rapidamente quanto possível, que integrará todas as discriminações, a possibilidade de apresentação de queixas e logo veremos depois como é que se faz, estamos a trabalhar, depois apresentaremos o modelo, de queixas que ainda não estão a ser contempladas pelos mecanismos existentes. Portanto, ao nível do ACT, eu tenho a dizer que as ações inspectivas do ACT, por iniciativa do ACT, têm aumentado bastante, mas têm aumentado sobretudo na linha dos 135% ano no que diz respeito à igualdade de género. Quer dizer que o mecanismo está atento e por iniciativa própria, quando tem conhecimento, ou mesmo sem ter conhecimento por amostragem que vai fazendo, vai procedendo à fiscalização destas discriminações. Ao nível da CIT, os pedidos de parecer da CIT também têm aumentado significativamente, eram 58 em 2006 e foram 164 em 2009. Portanto, os mecanismos de fiscalização estão a andar no nosso país e quando a senhora deputada Rita Rato, penso que foi, no que diz respeito à TAP, eu não posso dizer mais do que já disse da última vez que fui ouvida neste Parlamento. O que eu disse é que os mecanismos estão a funcionar. Portanto, a apresentação de pedido de parecer por parte das pessoas que se sentem discriminadas ou por iniciativa inspectiva do próprio mecanismo e depois há o direito ao contraditório, como acontece em qualquer processo que decorre a estes níveis. Portanto, a TAP, como eu já tinha dito, recorreu da decisão, uma decisão tomada por unanimidade, é certo, pela própria CIT, confirmada pelo ACT, mas a que a TAP recorreu e está em sede Tribunal de Trabalho. Portanto, o Governo não se pode antecipar, nem pode substituir uma decisão judicial e, portanto, não vai fazê-lo. Vamos esperar que o Tribunal do Trabalho conclua a sua análise relativamente a este processo e, se concluir no sentido dos pareceres anteriores, obviamente que a TAP será aplicada uma coima, e a TAP terá que pagar essa coima. O que é que nós, eu peço desculpa, falará no devido momento, o que é que nós, sim, mas estou no uso da palavra, o que é que nós, Governo, podemos fazer, dada a preocupação relacionada com esta matéria? Podemos, de facto, ter uma atitude mais vigilante e de acompanhamento, e a própria CIT irá fazê-lo, e podemos pensar, é algo que ainda não está definido, face a estas coimas, se haverá algumas outros mecanismos de reforço desta fiscalização, caso venhamos a considerar que elas não são suficientes para dissuadirem a prática desta discriminação por parte das empresas. Ainda não terminei, portanto, no seguimento...
Sra. Secretária de Estado, se tiver terminado as respostas à Sra. Deputada Rita Rato, uma vez
não,
que ela
não
pede
estava,
a palavra para uma
interpelação...
Não, eu ainda
estava na resposta à Dra. Manuela Augusto, passava agora... Posso passar à Dra. Rita Rato de seguida
Sra. Deputada,
e depois ao
Sr.
Bloco, à Dra. Catarina Martins do...
Obrigada, Sra. Presidente. É uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Era para solicitar à mesa que distribuísse à Sra. Secretária de Estado da Igualdade, a resposta do Ministério do Trabalho do dia 9 de março de 2010, em que o Ministério do Trabalho, portanto o Governo, reconhece que houve uma discriminação. E é perfeitamente inadmissível que a Sra. Secretária de Estado da Igualdade não admita que houve uma discriminação das mulheres pelo exercício de licença de maternidade e foram por isso penalizados. E, portanto, o que eu solicitava à mesa, Sra. Presidente, era que pudesse distribuir à Sra. Secretária de Estado a resposta do Ministério do Trabalho em que reconhece que há uma discriminação.
Eu agradeço, mas não preciso, como é óbvio, também tenho conhecimento dessa resposta. Portanto, e reitero o que acabei de dizer. Portanto, a TAP recorreu da decisão e está em sede de recurso de Tribunal de Trabalho. E, portanto, vamos aguardar a ação conclusiva desse processo e depois serão aplicadas, obviamente, se se confirmar. Senhora Deputada,
Senhora Deputada, deixe terminar, por favor, a Senhora Secretária.
Por promover a igualdade, promovo a justiça e submeto-me às regras democráticas em vigor no nosso país. É aí que eu promovo a igualdade. E, portanto, são estas as regras relativamente às quais temos que observar com toda a atenção e supervisão que o cumprimento das mesmas nos exige. E isso a Secretaria de Estado está a fazer. Portanto, vamos ver com calma. Eu acabei de fazer o resumo e, para bom entendedor, seguramente terá percebido quais foram as referências dos pareceres que foram sendo adotados e que eu tenho conhecimento deles. Vamos ver. E terminada o processo depois dos resultados ao nível do Ministério do Trabalho, vamos ver o que é que o Ministério do Trabalho diz relativamente a esta matéria. Se houver incumprimento, a infração, há aplicação de COEMA, não há como fugir. Agora, além disto, também eu disse que nós estamos a estudar outras possibilidades de eventualmente ver se haverá ou não necessidade de outros procedimentos além dos procedimentos de penalização que já estão em curso. Senhora Deputada Catarina Martins, novos planos, quem é que participa? E relativamente aos relatórios, eu também gostava de dizer o seguinte. O segundo relatório de avaliação dos planos, de facto, foi colocado recentemente no site da SIC. Mas o primeiro já está lá há mais de um ano. O primeiro já lá está há muito tempo. Portanto, houve um primeiro relatório e agora houve um segundo. São relatórios intercalares. E depois, no final, já não haverá o terceiro interno, porque estamos e promovemos pedidos de relatórios externos que chegarão em devido momento, no final, e convidaremos, obviamente, os senhores deputados para estarem presentes, como acabámos de os convidar para estarem hoje na apresentação do relatório do Observatório de Género. Portanto, são trabalhos em curso, ninguém está aqui a esconder nada. Aliás, os planos, e depois podemos descer ao pormenor, se assim o entenderem, ou neste momento, ou num outro qualquer, neste momento estão com um nível de execução de todos eles acima dos 90%. Portanto, sinal que estão a ser executados e a qualidade, obviamente, da execução será depois apreciada quando dos relatórios... do relatório pedido a entidades externas. Os novos planos estão a ser elaborados e, obviamente, teremos todo o gosto em discutir, com, aliás, agradecemos a vossa disponibilidade para podermos também fazer uma discussão pública, que, aliás, sempre se faz, já se fez nos planos anteriores e, obviamente, também está previsto fazer-se relativamente a estes planos. senhora deputada Rita Rato perguntou relativamente a este relatório da igualdade de género. É, de facto, um relatório autónomo. Portanto, é uma universidade que está a coordenar, aliás, é um conjunto de universidades, foi um concurso que houve e, portanto, estão a desenvolver várias, a articulação, não é só uma, a articulação de várias universidades está a fazer este trabalho. O objetivo e a estratégia definida foi ir produzindo de 3 em 3 meses, está com um ligeiro atraso, mas também os primeiros 3 meses houve aqui muita mudança política. De todo modo, o que está definido é que se produzam relatórios de 3 em 3 meses, abordando temáticas diversas em cada um destes trimestres. As duas temáticas escolhidas para o primeiro relatório e que serão apresentadas agora às 5h30 na Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, numa sessão pública, foi a tomada de decisão política, económica e a igualdade de género. Portanto, relativamente à igualdade de género, produzem-se ali leituras interpretativas dos próprios dados que já foram publicamente apresentados pelas forças de segurança, PSP, GNR e pelo próprio MAI. Portanto, num próximo... Diga? Violência, sim, claro. No próximo trimestre serão outros temas. Portanto, ao longo do ano iremos ter 4 vezes 2, ou seja, 8 temas... que serão apresentados no quadro destes relatórios. Eu só posso concordar que, de facto, as mulheres estão sempre pior que os homens em qualquer esfera da vida. Daí a existência de uma Secretaria de Estado para a Igualdade e de políticas para promover a igualdade de género, para tentarmos justamente diminuir estes gaps existentes ao nível da participação dos homens e das mulheres, que passa por uma estratégia, não tenho dúvida nenhuma, por todas as discussões em que já participei internacionais sobre a mesma e pelos resultados dos quais já temos conhecimento das boas práticas que os países têm adotado relativamente a esta matéria. A estratégia passa por promover a conciliação, não só para as mulheres, mas também para os homens. Portanto, a conciliação com a vida familiar e com a vida privada é fundamental, daí nós, o governo português, ter definido também o programa Pares de rede de equipamentos. Estamos a cumprir e a ultrapassar as metas definidas por Barcelona, mas, além disso, não é só apenas isso. Isso é importante para a conciliação, mas nós queremos que a conciliação se faça não só no feminino, mas também no masculino. E, para isso, a estratégia que está em curso são os planos para a igualdade, quer no setor empresarial do Estado, quer no setor privado, com estímulos progressivos que se fazem, nomeadamente o Prémio Igualdade e Qualidade é muito dirigido para os estímulos que se dão ao setor privado. Este ano, numa sessão também pública, ganharam algumas empresas esse prémio, que são exemplos de boas práticas ao nível da conciliação. E, portanto, pensamos ser, e não tenho dúvida de que agora é um caminho que não se faz de um dia para o outro. Se vai fazendo com muita dificuldade, porque tudo o que tem a ver com alteração de valores é, de facto, não é fácil alterar valores. Pode ser fácil construirmos leis, mas não é fácil alterar valores. Tudo o que tem a ver com alteração de valores é muito lento, tem que exigir da parte da nossa parte uma estratégia continuada e persistente e envolver públicos cada vez mais jovens, que é nessa linha que também foi definida a estratégia do governo. Target das nossas ações é sobretudo população jovem e até criança, com a questão do cartão vermelho, com a questão dos guiões nas escolas, o jogo, um jogo igualdade, o jogo das cartas para promover a igualdade, que está a ser transformado num equipamento tecnológico para justamente as crianças interiorizarem desde muito pequeninas este novo tipo de atitude, que é uma atitude de respeito para com o outro e sobretudo quando o outro vem de uma cultura, se for homem, de dominação face ao parceiro, e é este tipo de cultura que nós queremos de facto inverter na promoção destas estratégias de promotoras de igualdade de género. A questão da cortiça também já, em devido tempo, tive a oportunidade de responder a essa questão. A questão da cortiça já tem vindo a ser objeto de um acordo de sindicatos, dos sindicatos, dos parceiros, das empresas, promovido pelo próprio Governo. Obviamente que, ao resolver-se uma discriminação formal, depois do acordo surgiram novas discriminações, relativamente às quais os sindicatos e os parceiros sociais estão a trabalhar para ver se as conseguem ultrapassar, porque, de facto, não é fácil. E até lá, a estratégia que está definida, já tive também a oportunidade de o dizer aqui, é uma metodologia de abordagem respectiva, ou seja, perante discriminações pontualmente identificadas, haver a possibilidade de elas poderem ser apresentadas em sede de ACT para, relativamente às quais possa haver uma sanção, se for caso disso. Relativamente à prostituição, Senhora Deputada, eu disse que estamos, de facto, a estudar esse dossiê. É um dossiê que não é fácil. Eu já tive a oportunidade de dar conta neste espaço, em sede de Parlamento, de que considero a prostituição uma grave violação dos direitos humanos. E, portanto, há modelos, desde os proibicionistas, não é, os três modelos dominantes, aos abolicionistas, onde nós nos situamos, aos neo-abolicionistas, onde se situa, por exemplo, a Suécia, agora a Noruega, com a criminalização do cliente, há aqueles que regulamentam a profissionalização da prostituição, como a Holanda e a Alemanha. Nós queremos avançar, sobretudo, para um modelo de reforço da proteção social através da construção de plano de ação integradora relativamente às questões da prostituição. Ainda não tenho... O modelo está a ser estudado, porque existem, inclusivamente, alguns direitos que podem já ser aproveitados também, desde que divulgados, porque as pessoas não têm conhecimento deles, para que as pessoas que se dedicam à prostituição poderem ter já essas regalias, que não são regalias novas, mas podem ser dirigidas também para estes públicos estratégicos. Portanto, estamos a estudar o dossiê nessa linha. Está em curso em Portugal, a senhora deputada também teve a oportunidade de me fazer essa pergunta em devido tempo, o projeto Autoestima da Rede Tampep. Não tem a ver, tudo o que se diz no projeto, do seu ponto de vista conceptual, não vincula o Estado a nenhuma definição, até porque estão ali países neste projeto, desde a Suécia à Alemanha, com estratégias absolutamente diversas relativamente a esta matéria. Este projeto, no entanto, está a funcionar com sucesso através de redes móveis de atendimento ao nível do apoio social e também de apoio a questões de saúde no norte do país. Vamos ver, face à avaliação do projeto, se existe possibilidades de se estender a outros pontos do país. Portanto, as nossas preocupações vão no sentido de definir um projeto integrado de proteção, mas neste momento ainda não lhe posso dar conta, porque estamos a estudar estas matérias do puzzle definitivo por onde esse projeto se irá desenvolver. Sim, senhora Presidente.
Tenho já três senhoras deputadas inscritas para a segunda ronda. Passo a palavra à senhora deputada Francisca Almeida, do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente. Agradecer também à senhora Secretária de Estado a disponibilidade para cá estar connosco hoje nesta subcomissão. Eu começava por fazer, talvez, um ponto prévio às questões que vou colocar. Um ponto prévio para dar uma nota de congratulação e, por outro lado, uma palavra de lástima. A de congratulação é justamente para dizer que esta audição já foi muitíssimo útil ainda antes da senhora Secretária de Estado ter proferido a primeira palavra, porque teve pelo menos o condão de apressar a Secretaria de Estado e a SIG a colocarem os relatórios de execução dos planos relativos ao ano 2009. Porque ouvi aqui a senhora Secretária de Estado dizer, a certa altura em passa, que os senhores deputados têm alguma dificuldade em aceder aos relatórios. Nós não temos dificuldade, eles simplesmente não estavam lá, à exceção do primeiro relatório. O relatório referente ao ano 2009 e que o PSD tantas vezes pediu, apenas foi colocado hoje à hora do almoço, e daí a minha palavra também de lástima. ótima para lastimar a circunstância dele ser só ter sido colocado hoje à hora do almoço, não inviabilizando esta audição, certamente que traz alguns problemas, porque podemos estar aqui a elaborar sobre dados ou sobre factos e concretizações que não sabemos em concreto em que estado é que estão e, portanto, deixar aqui um pedido de que na próxima audição os dados mais atualizados nos sejam facultados com outra antecedência para podermos, enfim, ter uma análise mais cuidada desses mesmos dados e desses mesmos relatórios. E, portanto, penitenciando-me já por, durante a hora do almoço, não ter tido a oportunidade de ler os três planos que foram colocados online e por esse motivo as questões que coloco poderem não estar, enfim, de acordo com ou alguma das informações que vou pedir estar nesses planos, a colocar aqui, enfim, dois conjuntos de questões. O primeiro relativamente ao Plano Nacional para a Igualdade e mais concretamente relativamente ao Observatório da Igualdade. Fundamental, queremos, para monitorizar e formular recomendações no sentido da igualdade de género. O plano já previa que o observatório estivesse em funcionamento e fosse emitindo relatórios e recomendações durante a vigência do plano, que termina agora em 2010. A Sra. Secretária de Estado nos conta de que o primeiro relatório sairá ainda hoje e, portanto, pergunto-lhe até ao final do ano se está prevista a emissão de mais relatórios, sobre que matérias em concreto e para quando a sua divulgação. Ainda em matéria de igualdade, um conjunto de questões ainda relativamente ao papel da mulher no mundo do trabalho. Segundo o último relatório da CIT, as mulheres são, e vou citar, as mais expostas ao desemprego e apresentam sistematicamente taxas de desemprego superiores às dos homens. Apesar também de alguns resultados positivos, mantêm-se elevadíssimos os níveis de igualdade salariais entre homens e mulheres e estudos recentes indicam até que a desigualdade salarial é mais visível nas carreiras de topo. Quanto maior é a qualificação das mulheres, maior é a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Só para que se tenham uma ideia, nos quadros superiores, a diferença de salários chega a ser de 30,5%. O homem ganha 1.000 euros, a mulher ganha 695. Para funções idênticas. Por outro lado, e também no que se reporta ao chamado trabalho não pago, isto é, às tarefas domésticas, cuidados com crianças e com familiares ou idosos com deficiência, as mulheres despendem semanalmente mais 16 horas, mais 16 horas em comparação com os homens. Portanto, eu julgo que isto nos convoca um bocadinho para a ligação entre o papel da mulher no mundo do trabalho e o lugar e as responsabilidades que lhes são reservadas no seio da família. E a alteração deste estado de coisas, julgo que não se faz só por via legislativa, mas faz sobretudo pela adoção de políticas concretas capazes de mistificar um bocadinho este estereótipo do que é o lugar da mulher no trabalho e na família. E em face do relatório de execução que nos foi disponibilizado, mesmo este que nos foi disponibilizado ainda hoje, não é concreto o que é que está a ser feito nesta matéria. Isto é particularmente preocupante tanto quanto sabemos, porque o último relatório da CIT dava conta de que em 2007, 25 autos de notícia, 83 autos de advertência, e em 2008, 43 autos de notícia e 150 autos de advertência haviam sido levantados por violação, em concreto, de normas que tinham que ver com direito à não discriminação. E, portanto, entroncando aqui numa questão que ia colocar e que já percebi que está em andamento e que tem que ver com os guiões para a cidadania e a igualdade de género, que eu julgo que são fundamentais para começar desde logo e desde mais tenra idade a desmistificar estes estereótipos, perguntar-lhe qual vai ser o enquadramento que vai ser dado a estes guiões, porque eu julgo que não basta distribuí-los pelas escolas, é preciso perceber em matéria de articulação com o Ministério da Educação, como é que nas turmas, como é que vai ser abordado nos professores, em que disciplinas, no fundo, que enquadramento é que vai ser dado a estes guiões. Um segundo conjunto de questões relativamente ao Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos. Observatório sobre o tráfico. Este segundo relatório disponibilizado à hora do almoço também já nos vem dar conta de que o observatório já está a funcionar desde março, terá tido um conjunto de atividades, mas não lhe conhecemos nenhum relatório e pronto, faço a mesma pergunta que fiz para o relatório, para o Observatório da Igualdade, saber que relatórios vão ser emitidos até ao final do ano, sobre que matérias, se vão ser emitidas recomendações, portanto o que é que está previsto o observatório fazer até ao final da execução do plano. Uma segunda questão relativamente às casas de acolhimento para vítimas de tráfico, entroncando aqui também com as casas de acolhimento para vítimas de violência doméstica. Eu julgo que elas constituem uma saída muitíssimo importante, quer para umas vítimas, quer para outras. A senhora Secretária de Estado deu aqui conta de que as casas de abrigo para vítimas de violência doméstica não atingiam ainda o seu grau, a sua taxa de ocupação. Então eu pergunto-lhe se é possível que estas casas venham a acolher também vítimas de tráfico, de forma a que haja uma maior dispersão territorial destas casas. E, por outro lado, perguntar-lhe se não corresponde à verdade esta notícia que saiu no Público em dezembro de 2009 e que diz que casas de abrigo para mulheres e crianças não chegam para as encomendas. Portanto, eu pedia que me esclarecesse, porque de facto, quando vim para esta audição, estava convencida de que as casas de abrigo que temos hoje não são suficientes para acolherem o número de vítimas de violência doméstica. E a senhora Secretária de Estado deu uma informação justamente contrária, portanto, pedia-me que me esclarecesse. E, finalmente, apenas para terminar, dizer-lhe que no relatório de execução do plano contra tráfico de seres humanos, referente ao período 2007-2008, a SIG fazia um conjunto de recomendações, entre as quais vou citar: implementação nas diversas estruturas locais dos órgãos polícia criminal competentes de equipas exclusivamente dedicadas à investigação dos crimes de tráfico de pessoas e criação de uma estrutura nacional com representantes de todos os órgãos de polícia criminal, especialmente dedicada a melhorar a coordenação nacional da investigação dos crimes de tráfico de pessoas. Ora, eu confesso que li, enfim, dei uma vista de olhos ao relatório de execução de 2009 que nos foi disponibilizado agora, mas não vi que andamento foi dado a estas e às outras recomendações que estavam no relatório anterior. Portanto, aproveito também para lhe perguntar qual foi o encaminhamento que foi dado a essas recomendações. Muito obrigada.
Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado e restantes elementos desta comissão, queria começar por pedir desculpas por não ter podido estar presente desde o início e, portanto, enfim, sinto-me um pouco espartilhada na minha capacidade de colocar algumas questões, sob pena de já terem sido, enfim, respostas ou dados apresentados pela Sra. Secretária de Estado na intervenção inicial. Em todo caso, do que pude ouvir das perguntas e das respostas nesta primeira ronda, colocam-se-me algumas dúvidas e agradecendo, obviamente, à Sra. Secretária de Estado a sua presença, gostaria de colocar algumas questões. Relativamente, quer ao relatório da SIG, quer a este relatório do Observatório da Igualdade, que vai ser apresentado hoje à tarde, eu perguntava ao Sr. Secretário de Estado se não considera que teria sido mais curial a disponibilização do relatório da SIG que não à hora de almoço de hoje. Por exemplo, ontem ou anteontem, é porque assim somos levados a crer que foi acabada a última hora, foi, desculpe uma expressão tão coloquial, mas colado com cuspo, e para se prevenir e se poder defender de não haver o relatório disponível, foi colocado à pressa à hora do almoço. Olha, eu como tive intervenções durante a manhã e depois tive uma reunião fora, que me levou a chegar atrasada, a última vez que consultei foi ao fim da manhã e ainda não estava disponível. E este não, quando o Sr. Secretário de Estado agora diz, não, afinal já está. O mesmo se diga, desculpe que lhe diga, o mesmo se diga em relação ao relatório do Observatório, que eu suponho que esteja ali, mas que o Sr. Secretário de Estado podia ter tido a bondade ou a gentileza de já ter distribuído por nós. Porque eu compreendo que é muito importante e que faz parte da lógica do Governo, digamos, de propaganda, apresentar e fazer uma cerimónia para a apresentação desse relatório. Mas, em todo o caso, e nós não somos pessoas que, enfim, nos achemos particularmente importantes, mas, em todo caso, está no Parlamento. E não teria sido de mau tom, pelo menos, disponibilizar esse relatório no início desta reunião, de modo a podermos acompanhar aquilo que de modo a podermos todos acompanhar o relatório e aquilo que a senhora Secretária de Estado vai dizendo. Segunda questão, isto eu penso que é uma questão que é transversal a todas as áreas que foram aqui abordadas e que nós temos como naturais na questão da igualdade. A senhora Secretária de Estado diz, e tendo em conta a sua vastíssima experiência, que todas estas são matérias muito complexas e que não se mudam de um dia para o outro, não se mudam por decreto, não se mudam por lei e não se mudam de uma forma impositiva. Tomáramos nós que assim fosse, não é verdade? E penso que estamos todos de acordo ao dizermos que tudo isto tem de correr, sobretudo, alterações de mentalidades, sendo que eu considero que ao nível da legislação não estamos mal. Aliás, ao nível da legislação nunca estivemos. Nós tivemos uma legislação de proteção das vítimas de violência doméstica muitíssimo pioneira. O único problema é que de 91 até recentemente, até ter surgido esta nova lei, nunca foi regulamentada em muitíssimos aspectos. E, portanto, como sabemos, o problema não está, normalmente não está ao nível da legislação, está muitas vezes na ausência de regulamentação, na ausência da prática, na ausência de fiscalização do não cumprimento das leis e, em última análise, ao nível das mentalidades. Agora, e portanto, compreendo perfeitamente esse discurso. Agora, Sr. Secretário de Estado, quando um governo quer demonstrar ter uma especial preocupação com estas áreas, ao ponto de indicar uma secretária de Estado, membro do governo, só para lidar com as questões de igualdade, eu estaria à espera que a senhora secretária de Estado fosse mais combativa, menos contemplativa, que fosse mais inquieta relativamente aos problemas que se deparam, como, por exemplo, e vamos começar por aí, as questões do trabalho e da discriminação salarial. Bom, eu concordo com o Sr. Secretário de Estado, eu penso que o nosso Código do Trabalho, nesse aspecto, está muitíssimo equilibrado. Agora, como sabemos, e voltamos à questão das mentalidades e, sobretudo, à questão da fiscalização, todos nós sabemos os dados que foram aqui apresentados pela senhora deputada, as más práticas por parte de entidades públicas e que pertencem ao Estado. O que eu lhe pergunto ao senhor secretário de Estado é se não acha que deveria ter outra atitude, quer em relação à situação da TAP, mas em relação a tantas outras, quando nós sabemos e é possível monitorizar, é possível estar mais atento, é possível ser mais proativo, como se diz hoje em dia, relativamente a estas discrepâncias salariais que são óbvias e que são reforçadas quanto mais se evolui na escala, digamos assim, da qualificação. E, portanto, eu o que digo, Sr. Secretário de Estado, é que gostaria muito mais de haver como uma provedora das desigualdades, ou melhor, provedora contra as desigualdades, do que ter essa atitude contemplativa e dizer, bom, aguardemos o que é que vai dizer o Tribunal, porque houve possibilidade de recurso. Sr. Secretário de Estado, as desigualdades são imensas e nós sabemos que elas existem e sabemos que elas são fiscalizáveis, escrutináveis e atacáveis, não é? E, portanto, o que eu lhe peço é uma atitude talvez mais musculada. Por exemplo, também se prende com a questão do trabalho. E eu compreendo, e é muito importante que a conciliação não seja só orientada para as mulheres. A mulher é que tem que conciliar o seu trabalho, as compras, os médicos, as reuniões de pais, e para isso há creche. Não, a conciliação tem de ser para os dois géneros. Agora, estará lembrada que eu penso que foi dado um passo significativo quando o então ministro Bagão Félix instituiu a obrigatoriedade do gozo da licença de paternidade, porque, como sabemos, não era utilizada, pura e simplesmente. Porque, lá está, assim como muitas vezes as mulheres têm medo de represálias quando de uma utilização exaustiva das suas licenças, bom, por maioria de razão, num ambiente, numa sociedade pouco sensível para isso, ou então os homens nem pensarem em tirar um dia que fosse. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se não está disponível para interceder, de modo a que haja uma maior obrigatoriedade de partilha da licença e, olha, e porque não, das faltas para assistência à família. Isto é uma sugestão que estou a deixar. Oh, Sra. Deputada, se quiser fazer música de fundo, esteja à vontade. Mas se não... não. Deputada, se não... Eu sei que está. Acabei de dizer que foi o ministro Bagão Félix que introduziu foi o ministro Manuel Félix que introduziu. Não, mas a obrigatoriedade. Bom, oh, senhora deputada, senhora deputada, cresça um
deputada
bocadinho.
Deputada Manuel, gostei de terminar a intervenção da senhora deputada Teresa Cristina.
Agora, o que eu lhe perguntava, e relativamente à questão da violência doméstica, eu penso que foi dado um salto significativo com a tipificação do crime, sem dúvida. Esta lei da proteção das vítimas também penso que foi um passo importante. E o que eu lhe perguntava, Sr. Secretário de Estado, é que quantos aspectos é que ainda carecem de regulamentação? Pois, isso é que eu lhe peço muita desculpa. E eu pergunto disto porque, e voltamos à questão anterior, quer em relação à violência doméstica, quer em relação a tantas outras áreas, por exemplo, das pessoas com deficiência, eu penso que o que faz a grande diferença entre os países mais amigos das pessoas mais vulneráveis e os que são menos amigos, é que a partir do momento em que ocorresse uma situação de violência doméstica, a vítima devia ser acompanhada, devia entrar num percurso fluido e natural. Ora, nós sabemos que, apesar de a rede de casas-abrigo já estar muito mais completa, hoje em dia já verem os núcleos de atendimento, de haver cada vez mais projetos, a verdade é que, muitas vezes, o percurso, quer para estas pessoas, que têm que ultrapassar os vários estigmas, as várias vulnerabilidades, as várias inibições, não há esse acompanhamento fluido. Assim como não há, por exemplo, para pessoas... ainda outro dia recebi, desculpe meus parentes, um senhor pai de uma criança que nasceu com uma paralisia cerebral. O senhor secretário de Estado, eu nem lhe posso contar a via sacra que foi para esse pai. A miúda acabou por morrer. Acabou por morrer sem uma intervenção cirúrgica ortopédica de que precisava. Mas a via sacra daquele homem, desde o momento em que soube que a filha tinha uma paralisia cerebral e era quase cega. Ó Sr. Secretário de Estado, olha, desde as ajudas técnicas, que não eram adequadas, que demoravam, acabava-se as verbas, as cadeiras de roda cuja comparticipação está prevista são obsoletas, a comparticipação do Estado é residual, muitas vezes a meio do ano, como nós sabemos, acabam-se as verbas para as ajudas técnicas. A questão do... Eu falo com o Sr. Secretário de Estado e dir-me, não, eu não sou da Saúde nem da Segurança Social, mas é de facto a Secretária de Estado para a Igualdade. Ao nível da educação, para os alunos com necessidades especiais, imagine que esse pai às tantas quis comprar um carro adaptado com uma plataforma para poder transportar essa filha, até porque ele tinha mais crianças, e nos termos da lei está isento de imposto de automóvel, mas quer o senhor secretário de Estado saber que quando ele se dirigiu às autoridades, obrigaram-no a prestar uma caução de 19 mil euros. Ele disse, mas eu não tenho 19 mil euros. Eu estou a pedir exatamente a isenção de imposto de automóvel porque tenho uma filha com deficiência e tenho um encargo enorme. E ele não conseguia ter dinheiro para prestar a caução. Portanto, tal como na deficiência, assim também penso que é, e espero que não será durante muito mais tempo, em relação à violência, as vítimas... não entram num processo em que são devidamente acompanhadas. E relativamente à questão da deficiência, que eu penso que não foi muito falada, gostaria de ouvir a opinião da senhora secretária de Estado e quais são as suas propostas junto dos ministérios da tutela respectivos. Só para acabar, e relativamente à violência doméstica. É estranho, em todo o caso, que já havendo a tipificação do crime, ainda não esteja disponível... Vou acabar, Sr. Presidente, não estejam disponíveis os dados sobre os homicídios conjugais de 2009, já vamos em meados de maio de 2010. Quanto tempo demorará isso a fazer? Até porque o Sr. Secretário de Estado, felizmente, não somos um país nem assim tão grande, nem com tantos homicídios, que se torna assim tão difícil das centenas, espero que não sejam mais, de homicídios que ocorrem. São menos de 100. Não há de ser assim tão difícil, em 5 meses e meio, em 5 meses e meio, pegar nos não sei quantos homicídios, não tenho aqui o relatório de segurança interna, mas não chegará a uma centena, e fazer distinção quais é que foram conjugais, domésticos ou afins. Pergunto-me, e lá está a ver, senhor Secretário de Estado, é essa... gostaria que fosse menos contemplativa, aguardasse menos e exigisse mais, porque não há de ser assim tão difícil fazer essa distinção. Só para acabar... quantas condenações houve? Isso é sempre uma questão, nunca sabe muito bem, porque até agora, espero que isso venha a ser alterado, todos os dados que se tinha sobre a violência doméstica ou estavam no site da APAV ou eram da comunicação social. E ficamos sempre, há sempre uma dúvida que eu tenho, quantas condenações há por violência doméstica. E só para acabar mesmo, diz a senhora secretária de Estado que há 77 ONGs que, com o apoio do CREN, apoiam a nível territorial as vítimas de violência doméstica. Há alguma interação entre estas ONGs? Elas estão vinculadas a trabalhar em rede, a canalizar informação, a transferir? Era isto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Teresa Queiro. A minha sinalização não era no sentido de terminar a sua intervenção, porque, aliás, é a primeira que faz, era no sentido de prevenir a Sra. Deputada Catarina Martins, que era a próxima oradora.
Obrigada pela tolerância. A questão da violência contra idosos, que é uma questão emergente E a propósito disto, eu também pergunto, eu espero que este estudo do Observatório venha responder algumas perguntas sobre alguns dados que nós tomamos como adquiridos, mas que na verdade não sabemos se são. E vou dar-lhe um exemplo, a senhora Secretária de Estado sabe isto melhor do que eu. Diz-se nos últimos anos que não tem havido um aumento real da violência doméstica, que o que tem havido é um aumento das denúncias. Mas nós tomamos isso como verdadeiro, mas não sabemos na verdade se isso... Está bem. Pronto, era por isso. E relativamente à violência contra idosos, que eu imagino também não seja um fenómeno novo, mas carece da nossa atenção e da nossa preocupação.
Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, eu confesso que fiquei um pouco confusa com a sua intervenção. E fiquei um pouco confusa porque nós sabemos e julgamos que podemos e devemos unir esforços nesse sentido. Sabemos que muito do combate contra a discriminação é um combate por mudança de mentalidades. E esse é um combate difícil e é um combate em que tendemos a acreditar que estaremos juntos nesse combate de mudança de mentalidades. Fico confusa quando a senhora Secretária de Estado parece pôr uma fé inabalável nos mecanismos que existem e achar que então teremos todos fé nos mecanismos que existem e vamos deixá-los correr com todo o tempo do mundo. E sendo certo que achamos da maior importância toda a intervenção que é feita no sentido da prevenção e desde logo na primeira infância de mudança de mentalidades, eu devo dizer que se essa intervenção não é acompanhada, essa intervenção que previne e que prepara o futuro, não é acompanhada no presente de uma ação clara de condenação da discriminação, tudo isso não parecerá contos de fadas. Porque uma criança não pode estar a ter um contacto com uma realidade mental que não tem qualquer correspondência com o cotidiano da sua família. E, portanto, o que se pede ao Estado é que consiga intervir claramente nas duas frentes e não achar que prepara o futuro, deixando que o presente vá correndo com o tempo que corre. E a sua resposta em relação à TAP é uma das respostas que é um pouco assustadora, que é: há mecanismos, vai correndo, pois há discriminação, pois é verdade, pois até é uma empresa do Estado, mas como há mecanismos, vamos deixando andar. E, portanto, este deixar andar no presente claramente não prepara o futuro e é altamente contraproducente a qualquer mudança de mentalidades. Já para não falar, obviamente, da injustiça cotidiana das trabalhadoras que estão a sofrer essa injustiça. E, portanto, tudo isto me parece contraditório e gravemente contraditório. Parece-me também que será bom dizer que, se é certo que este Código de Trabalho tem o conceito de parentalidade, E nós subscrevemos o conceito de parentalidade e de partilha de responsabilidades. É, também será um pouco forte dizer que protege a família, um código de trabalho que precariza as relações laborais, não é propriamente um código de trabalho que proteja os direitos das mães ou dos pais, porque, como sabemos, as pessoas que estão em relações laborais precárias têm muita dificuldade em afirmar os seus direitos. E, portanto, preciso que nos possamos entender num discurso que claramente distinga de que é que estamos a falar. Se estamos a falar na consagração da parentalidade, pois estamos de acordo. Agora, não vamos dizer que o Código de Trabalho está a defender a parentalidade. Não está. E este tipo de confusão e este embandeirar em arco de grandes clichês do governo não ajuda nada a que se analisem os problemas. Sabemos que grande parte dos problemas das pessoas não poderem usufruir das licenças que, do ponto de vista legal, teriam direito, é o facto de estarem em relações laborais precárias, e o que permite essas relações laborais precárias é precisamente o Código de Trabalho, e portanto eu confesso que fico chocada quando dizem que o Código de Trabalho protege a parentalidade. E também lhe direi que as propostas que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata chumbaram na passada quarta-feira previam o aumento da obrigatoriedade da licença parental inicial, exatamente porque temos noção de que os pais não estão a gozar a licença parental. E era exatamente esse aumento que se previa. Como se previa também um maior aumento da proteção e da capacidade das famílias de apoiarem os portadores de deficiência, de doença crónica e também os ascendentes. E, portanto, permitir que seja no seio da família que se apoie os deficientes, os doentes crónicos e também a terceira idade, e combater a institucionalização e combater a discriminação. E também isso foi chumbado. Como foi chumbado, obviamente, a universalidade dos direitos. E sobre isto a Sra. Secretária de Estado também não disse nada. Ou seja, o que nós temos é que uma família com rendimentos confortáveis pode decidir que, partilhando ou não partilhando a licença, tem 5 meses de licença parental ou 6 meses de partilhar. E que uma família com menos rendimentos só tem acesso a 4 ou a 5. Portanto, tem sempre menos um mês. E, portanto, há sempre uma discriminação tendo em conta os rendimentos. E foi esta a pergunta que lhe fiz. Se vive bem com esta discriminação, se acha que alguma coisa deve ser feita neste sentido. E é esta a pergunta que eu volto a repetir. Finalmente, não disse nada sobre a questão que lhe pus relativamente à violência doméstica. Como sabe, nós aqui na Assembleia da República vamos monitorizar os vários aspectos da legislação sobre a violência doméstica. Falou de vários aspectos, alguns dos quais nós temos uma visão talvez um pouco mais crítica, mas de todas as formas achamos que foram dados passos importantes, já afirmamos isso e reafirmamos, mas volto a fazer-lhe a pergunta sobre os juízes especializados, ou seja, sobre a necessidade de acabar com o calvário das mulheres vítimas de violência doméstica, de meses e meses em tribunais diferentes para resolver vários assuntos que têm todos um tronco comum, que é a violência, e que ainda por cima, muitas vezes, tendo que conviver com sentenças contraditórias e que são impossíveis. Muito obrigada.
Rita Rato, do PCP, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PCP gostaria, antes de mais, de valorizar a criação dos gabinetes de apoio em todos os distritos, e entendemos que é fundamental. E é fundamental que se continuem a tomar medidas neste sentido e, por isso, valorizamos estas medidas. O PCP apresentou um projeto de lei que tinha como objetivo alargar o âmbito das vítimas da proteção social a outro tipo de vítimas e, por isso, a questão que lhe colocava era se está disponível o Governo para alargar este tipo de apoios, alguns que a Sra. Secretária de Estado aqui nos exemplificou, a outro tipo, por exemplo, de vítimas de tráfico de ser humano, idosos, crianças, será possível e se há alguma discussão por parte do Governo sobre esta matéria. Sobre a CIT, gostaria de lhe perguntar quantos técnicos se encontram neste momento a tempo inteiro afetos a queixas de discriminação laboral, em concreto. Nós entendemos que é fundamental o reforço dos meios da CIT e, portanto, entendemos que tem sido um papel muito importante que esta Comissão tem desempenhado. Sobre a questão da autoridade para as condições no trabalho, dos vários autos que foram levantados, eu gostaria de lhe colocar quantos destes foram a tribunal sobre discriminações laborais. A questão que aqui nos coloca sobre a questão da cortiça, e eu vou voltar a falar nesta matéria porque é uma injustiça de facto permanente, é que não é empresa a empresa, é a contratação coletiva do setor que consagra esta discriminação. Portanto, a questão é uma norma que regulamenta todo um setor, é uma contratação coletiva e, portanto, houve um acordo que foi conquistado e foi resultado da luta destas mulheres na denúncia desta situação e que a Confederação Patronal assumiu que até 2015, gradualmente, esta situação iria ficar resolvida e, neste momento, o que aconteceu é que exatamente esta, a Confederação Patronal chutou para 2015 o início da resolução deste problema e, portanto, é adiar a contínua resolução desta injustiça cabal. A questão sobre a licença de maternidade, para que fique claro, o PCP, aliás, tivemos a oportunidade de o afirmar na quarta-feira, não é contra a partilha, muito pelo contrário. Entendemos é que nenhuma família pode ser discriminada nos seus rendimentos por não ter condições efetivas de a praticar. Porque há pouco, quando da minha indignação sincera, e peço desculpa se a perturbei, sobre a questão do Código do Trabalho, é que o Código do Trabalho do Partido Socialista foi uma machadada fortíssima do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores. Conseguiu, em muitos aspectos, ir mais à frente que o Código Laboral do Bagão Félix. E a questão que nós colocamos, ainda hoje soubemos de notícias, no Diário de Notícias, que o Governo se prepara para o tipo de reformas na área do trabalho, e nós ficamos preocupados com esta matéria. Porque, na teoria, a possibilidade do pai poder exercer, ainda bem, o PCP fica feliz por todos os pais que podem efetivamente exercer esse direito. Mas nós temos um Código de Trabalho que fragilizou de tal forma as relações laborais que torna mais difícil o exercício desses direitos. E, portanto, a nossa preocupação fundamental é reconhecer, de facto, num momento em que, por via das necessidades específicas do nascimento de uma criança, acrescem as despesas familiares, é fundamental garantir o pagamento a 100% da licença de maternidade. Porque a senhora Secretária de Estado fez aqui comparações com outros países da Europa e eu acho que nos deve merecer toda uma orientação do ponto de vista do progresso e da justiça social, mas temos que reconhecer, de facto, as diferenças que existem e temos que reconhecer que algumas experiências, na maior parte delas, a licença de maternidade é paga a 100%. E, portanto, nós entendemos que é fundamental garantir este direito às famílias e que, infelizmente, muitos pais não podem, de facto, gozar da licença de parentalidade porque isso representa um decréscimo significativo nos rendimentos da família numa altura decisiva, quando um pacote de fraldas custa 20 euros, quando uma lata de leite para uma semana custa 13 euros, quando não há pediatras nos centros de saúde e, portanto, é, de facto, uma situação discriminatória tendo em conta as condições objetivas das famílias. Sobre a questão da TAP, a minha preocupação é que o Estado ainda é, pelo menos ainda é, porque a TAP ainda não foi privatizada e portanto o Estado ainda é administrador da TAP e, portanto, é fundamental, através do Ministério do Trabalho, o Governo reconhece que houve uma discriminação e que essa discriminação é uma prática persistente e, portanto, isto faz parte da resposta do Governo. Que orientação é que o Governo dá à TAP enquanto administrador? E, portanto, era este aspecto que lhe queria colocar. Foi recentemente publicado em Diário da República um relatório relativo às casas-abrigo no que diz respeito à sua distribuição geográfica, entre outros aspectos. A unidade de missão de acompanhamento destas casas-abrigo reconheceu a insuficiência e a má distribuição geográfica. O PCP acrescenta que uma questão que nos preocupa imenso é o facto de nenhuma delas ser pública e, portanto, entendemos que devia existir por parte do Governo um investimento maior neste tipo de prestação de apoio social. No que diz respeito às vítimas de violência por tráfico de seres humanos, existe apenas uma casa e creio não estar enganada que apenas tem capacidade para 7 ou 8 pessoas. Eu tenho algumas dúvidas, e isto são dúvidas sinceras, que se possa entender que precisam do mesmo tipo de apoio uma vítima de violência doméstica e uma vítima de tráfico de seres humanos. Creio que são situações diferentes e, portanto, também a resposta do Estado e do tipo de proteção social deve ser diferente. Portanto, vejo com alguma preocupação poder concentrar num mesmo espaço e numa mesma unidade. Não, isto sobre a dúvida, a questão que foi colocada pela deputada Francisca sobre a lotação destas casas, eu creio que tem que haver algum cuidado no tratamento destes casos, porque são casos objetivamente diferentes e, portanto, creio que o tipo de resposta que o Governo tem que garantir também deve ser diferente nesta matéria. E, portanto, a última questão que lhe deixava era se, de facto, reconhece que também, no que diz respeito a este tipo de proteção destas vítimas em concreto, se deve e se está previsto algum reforço destas medidas. Obrigada.
Muito obrigada. Senhora deputada Catarina Marcelino, do PS.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhora Secretária de Estado, senhores e senhoras deputadas. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena reflexão, vou tentar ser breve devido ao adiantado da hora, mas também pôr aqui algumas questões, pôr aqui duas questões à Senhora Secretária de Estado que se prendem exatamente com esta questão da discriminação no mercado de trabalho. É importante nós irmos acompanhando os estudos académicos que vão sendo feitos no nosso país, que vão sendo feitos também em contexto europeu, em que Portugal participa, ir vendo os resultados, ir utilizando esses resultados na nossa reflexão e na discussão das políticas públicas. Eu queria aqui salientar três estudos relativamente recentes que eu penso que ajudam a centrar a questão. Há um estudo muito recente que foram apresentadas as primeiras conclusões em novembro sobre como é que as políticas públicas influenciam a igualdade na área na igualdade no trabalho e nas questões da conciliação, muito centrado na conciliação. Esse estudo foi coordenado pela professora Anália Torres, é um estudo europeu e é um estudo que diz claramente, aponta claramente para que os países que apostam mais nas políticas públicas são países onde há mais igualdade entre mulheres e homens. E o nosso país, naquele estudo, o estudo tem várias classificações de países e o nosso é uma situação um bocadinho atípica, porque como nós temos as mulheres com um nível muito elevado no mercado de trabalho, a tempo inteiro, no sul da Europa, não nos diferencia-nos dos outros países do sul da Europa e mostra claramente que a aposta nos equipamentos sociais é uma aposta fundamental, quer para o aumento da natalidade, quer para o aumento de uma melhor conciliação entre a vida familiar e profissional, e eu aconselho que vejam este estudo porque é um estudo muito, muito interessante. O segundo estudo que eu quero aqui falar é um estudo que foi apresentado esta semana, foi publicado pela CIT, é um estudo coordenado pela Karen Wall e é um estudo sobre os homens na família, como é que os homens veem a sua situação de pais no contexto familiar. É um estudo que centra a sua análise no que os homens pensam sobre ser pais. E é muito inovador porque até este momento os estudos são sempre feitos na perspectiva das mulheres. E este estudo é feito na perspectiva dos homens. E é, começa-se a perceber o que é que os homens pensam sobre o seu papel nisto tudo. Porque nós falamos sempre das mulheres, mas também é importante perceber, com estas mudanças sociais todas, o que é que os homens pensam do seu papel enquanto pais, enquanto homens no seio familiar. Também aconselho que vejam o estudo, porque é um estudo muito interessante. E vou só referir uma conclusão que depois tem influência nestas questões do mercado de trabalho. O estudo, uma das conclusões a que chega, é que os homens consideram que são os principais responsáveis pelo sustento da família, independentemente do rendimento. A mulher até pode ganhar mais, mas eles consideram-se, do ponto de vista representativo, como os principais responsáveis pelo sustento da família. Isto mostra claramente o papel produtor dos homens na sociedade contra um papel reprodutor das mulheres e que faz, de facto, tem um impacto muito grande na questão, por exemplo, do gap salarial. Por fim, sobre o gap salarial, há um estudo, já é mais antigo, de uma economista do Porto, que se chama Pilar Gonzalez, eu não sei o nome do estudo, portanto não vos consigo dizer, também foi apresentada a semana passada no âmbito da Semana da Responsabilidade Social, que mostra, e este estudo eu penso que ainda é mais interessante para nós percebermos a questão do gap, porque demonstra que ela faz uma análise das questões quantitativas e objetivas que influenciam o gap salarial. E depois, o que resta são questões que têm a ver com a desigualdade do ponto de vista do preconceito e do estereótipo. E o que ela analisa é que, penso que o estudo começa em 95 e acaba agora. Na década de 90, as questões objetivas e qualitativas tinham um peso maior do que as subjetivas. Neste momento, as questões subjetivas são mais de 50%, o que significa que, de facto, do ponto de vista da lei, do ponto de vista das regras, melhorou muito, mas do ponto de vista do preconceito social, não. E isto faz-nos pensar, obviamente, e faz-nos refletir. Depois de falar destes três estudos, que me parecem importantes, queria salientar aqui...
Desculpa de interromper, mas só queria informar do seguinte. A senhora Secretária de Estado informa que só tem disponibilidade para aqui estar até às 17h15, porque tem de estar presente na apresentação do relatório do Observatório. Eu tenho mais dois deputados inscritos do seu partido.
Vou terminar.
Portanto, se quiserem fazer
minutos,
o favor de gerir o tempo...
Eu vou terminar. Portanto, vou terminar, mas vou pôr a questão que me parece importante. Há aqui uma questão que eu também tenho que salientar, que tem a ver com as regras da parentalidade do Código de Trabalho. As questões da parentalidade, pelas razões que eu aqui fui dizendo sobre estes estudos, vêm, de facto, a incentivar a partilha dos homens na esfera doméstica, vêm, de facto, trazer aqui um dado, um incentivo, a que os homens também sejam vistos como reprodutores e as mulheres como produtoras em maior igualdade. E eu não estou de acordo, e permitam-me que me diga para depois para a questão à senhora Secretária de Estado, que o que vem na regulamentação do Código do Trabalho relativamente à parentalidade, no que diz respeito à forma como é paga a licença, seja 120 dias ou 150 dias ou 180 dias, seja discriminatória ou seja penalizadora das famílias, e não é penalizadora das famílias por isto. O cálculo é feito com base num valor de referência que é feito sobre o valor bruto dos salários, não é feito sobre o valor líquido dos salários. Portanto, 83% de um cálculo feito sobre o valor bruto dos salários corresponde muitas vezes a mais do que 100% do valor líquido dos salários. Portanto, o que aqui acontece é que há uma discriminação positiva quando se dá mais um mês, mas quando se dá mais um mês remunerado, porque essa remuneração também é um incentivo financeiro às famílias. Para concluir, senhora Secretária de Estado, eu queria pôr a seguinte questão. Quanto a estas questões todas que foram aqui hoje faladas sobre a desigualdade social, eu gostava que a senhora Secretária de Estado se pronunciasse qual é a sua opinião sobre a importância da concertação social, porque a concertação social ainda não foi aqui hoje trazida, e a importância do papel do Estado em fazer mais alterações à lei, alterações positivas, mas também qual é o papel dos sindicatos e das entidades patronais numa assunção objetiva, forte e determinante de combater as desigualdades salariais, porque eu não vejo esta postura em termos da concertação social e eu acho que era importante um papel mais ativo. Por outro lado, como é que a educação e como é que a parte dos rapazes e dos homens ao nível da educação pode vir a ser mais trabalhada de forma a no futuro termos mais igualdade e termos rapazes que não achem que são e que carreguem o peso de serem os principais responsáveis pela alimentação e pelo sustento da família. Obrigada.
Miguel Valde Almeida, se faz favor.
Ora, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, colegas, eu vou tentar ser muito rápido, porque de facto estamos mesmo no fim do nosso tempo e, portanto, vou deixar cair algumas coisas, mas queria fazer três ou quatro considerações muito rápidas, que são, de certo modo, comentários ou sugestões, até mais do que interpelações. A primeira tem a ver justamente com esta questão das discriminações salariais, do pay gap e por aí fora, porque é de facto extremamente preocupante, creio que todas nós e todos nós concordamos à partida, que é justamente na discriminação salarial ou nas situações de discriminação local de trabalho que se dá o fundamental daquilo que é a discriminação por género. E é qualquer coisa que nós partimos do princípio que já está ultrapassado historicamente e, portanto, focamos grande parte da nossa atividade, como académicos, como deputados, como secretários de Estado, seja o que for, num conjunto de outras questões igualmente importantes, que têm a ver, por exemplo, com a violência doméstica, com o tráfico de seres humanos, com igualdades várias para a orientação sexual, etc., partindo de uma certa ilusão de que as questões salariais, da igualdade salarial, já estão resolvidas. Colocamos isto num esquema evolucionista histórico e elas não estão e emergem constantemente. E, portanto, nesse sentido, eu creio que é muito importante nós apostarmos num trabalho interventivo, pedagógico e de campanha, parecido com o trabalho interventivo e pedagógico e de campanha que fazemos, por exemplo, às questões de violência doméstica e fazê-lo também para a questão da discriminação salarial. Isto é, recuperar algumas temáticas supostamente antigas, mas que não são, e usar as mesmas técnicas muito eficazes que neste momento a Secretaria de Estado da Igualdade e anteriormente a SIG, e agora também a SIG, estavam a utilizar. Pronto. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, tem a ver com a questão da prostituição que levantou. E aí temos uma discordância. Eu, à partida e em princípio, não acho que a prostituição seja uma grave violação dos direitos humanos. E, portanto, creio que é necessário haver um debate muito grande sobre isso, para bem de todos nós e de todas nós, portanto, por isso é que eu estou a colocar isto em termos de sugestões, e proponho isso mesmo, isto é, que seja organizado de uma forma até o mais formal possível, em termos de especialistas, pessoas com posições diferentes, ONGs, de modo a que aquilo que venha a ser feito em torno de legislação relativa ao trabalho sexual ou à prostituição, seja feito na base de uma boa auscultação de opiniões diversas. Eu, quando digo que não sou, à partida, concordante com essa posição, é justamente porque vejo as coisas também de outra forma possível, desde que, obviamente, estejamos a falar de trabalho sexual entre adultos com mútuo consentimento e, portanto, não outras questões mais graves. Em terceiro lugar, quanto a uma coisa que me tem preocupado como cidadão, como deputado também, e que tem a ver com o problema da articulação entre os organismos que têm alguma tutela sobre questões de igualdade. Eu gostaria de saber se existe, num projeto a médio prazo, na reflexão interna do Governo, e nomeadamente da Secretaria de Estado de Igualdade, alguma discussão sobre a possibilidade de ter um mecanismo estabelecido, orgânico, de articulação entre todos estes organismos que estão dispersos por muitos ministérios diferentes. Não é? Temos a CIT, o ACT, temos o ACIDI, temos a SIG. E até que ponto é que, de facto, o reforço de uma política de igualdade não passa pela articulação destes organismos, não apenas em termos da sua tutela, mas, de facto, da sua eventual conjugação num organismo da igualdade, como é a Secretaria de Estado da Igualdade, mas que eventualmente poderia ter um upgrade que muito me satisfaria. Portanto, gostaria de saber se há discussão política sobre isto. Eu sou muito franco nestas coisas e, como desconheço se essa discussão existe, gostaria de saber, há discussão política interna no Governo, há pensamento a ser produzido sobre isso, há manifestação da mesma perplexidade que eu tenho de fora, porque muitas vezes é por causa destas desarticulações que os problemas podem surgir. E, finalmente, para terminar, em relação à questão da Lei da Igualdade. Aqui também gostaria de saber o que é que está previsto em termos de partilha e comunicação sobre o que é que são os grandes parâmetros da Lei da Igualdade, sobretudo porque me parece que há um pequeno desnível ou desencontro entre aquilo que normalmente são consideradas as questões de género e às quais conseguimos, por vezes, acoplar as questões de orientação sexual e identidade de género, e, por outro lado, as questões que têm a ver com as outras categorias de discriminação que foram abordadas no Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades, por exemplo. Não é? Até que ponto é que essas coisas estão incluídas ou não na ideia que se tem neste momento de uma lei da igualdade, ou se estão separadas, e isto, de certa maneira, remete para a questão anterior sobre a articulação entre os pontos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuela Augusto.
Obrigada, Sra. Presidente. E Sras. e Srs. Deputados, nesta audição, que já vai longa, foi aqui dito claramente o papel da legislação, a importância e o papel da legislação no sentido de forçar a mudança de mentalidades. Mas eu queria também aqui saudar o Governo e saudar em particular a Secretaria de Estado da Igualdade, por esta também proatividade intensa que tem tido, no sentido de criar também, produzir também instrumentos que forçam diretamente essa mudança de mentalidade. E estou a referir-me concretamente aos guiões para a igualdade nas escolas. Fundamental, e não podemos deixar de salientar o papel fundamental no pré-escolar, onde se forjam realmente as mentalidades. No primeiro ciclo, no nono ano, porque de facto até aqui era a escolaridade obrigatória, era o nível da escolaridade obrigatória, e esses alunos provavelmente poderiam não se apanhar noutra fase dos seus estudos, e portanto foi fundamental o Governo escolher estas duas metas, e saudamos o facto de ser extensivo a todos os outros níveis. O facto de também, em termos de mudanças de mentalidades, levar para eventos onde de facto há uma grande concentração de população, como é o caso, a Sra. Secretária de Estado frisou, o Festival Rock em Rio, passo a publicidade, mas levar esta questão da violência para locais como este, o cartão vermelho, isto é uma grande proatividade do Governo, no sentido de mudar, de forçar, de levar esta questão até aos jovens. O facto de ter utilizado também este instrumento, que é o cartão vermelho, que entra facilmente também no imaginário coletivo, como sendo uma não prática social e humana e uma violação grave dos direitos humanos, a violação. Queria aqui também salientar a proatividade do Governo quando, para fazer face ao desemprego feminino mais elevado, ao facto de haver dificuldades em relação a exatamente, na diferença salarial, em relação ao acesso à hierarquia do topo das empresas, o Governo ter disponibilizado uma verba como nunca foi disponibilizada em termos de CREN, do Quadro de Referência Estratégica Nacional, não só para planos para a igualdade, como também para forçar a mudança também no que concerne ao empreendedorismo feminino. Portanto, esta proatividade eu queria saudar aqui, senhora Secretária de Estado. Assim como também em relação à mudança de mentalidade que está contida na reforma da legislação laboral. E desde logo o apoio também que o Governo criou, exatamente, numa proatividade para colmatar as dificuldades que o Governo sabe que sentem as famílias mais carenciadas e mais desfavorecidas, a criação do abono pré-natal, crucial para as famílias com dificuldade neste período da vida em que há uma gestação, há um filho, uma filha que vai nascer, e também a criação do subsídio social de maternidade, que nunca tinha sido criado, para mães trabalhadoras sem... Mães trabalhadoras que estavam desprotegidas porque não tinham a contribuição, não tinham contribuído suficientemente para terem acesso à licença.
Ó, senhora deputada, eu vou terminar, porque senão eu tenho de reabrir as inscrições aos restantes grupos parlamentares.
Vou de facto terminar dizendo que é de facto uma grande mudança de mentalidade, colocar no Código de Trabalho. E se me permite, Sra. Presidente, porque de facto eu gostaria que a Sra. Deputada Teresa Queiro relesse com atenção o código laboral, a legislação laboral que temos. Porque de facto as faltas, este código pela primeira vez contempla uma igualdade, uma valorização, tanto para os pais trabalhadores como para as mães trabalhadoras. E também introduz a questão dos avós, introduz as faltas, todas as regalias que tem uma mãe trabalhadora, tem também um pai trabalhador. Isto força a mudança de mentalidade. Inclui os avós também nesta questão dos cuidados, na questão dos cuidados, e de facto é uma situação justa para os homens, é verdade, porque sentiam constrangimentos para poder partilhar os cuidados e os afetos, mas é justo para as crianças, muito justo para as crianças, porque de facto partilham esses afetos e a longo prazo vão de facto mudar as mentalidades em relação à discriminação das mulheres no mercado de trabalho. E portanto isto é fundamental salientar. Entra pela primeira vez também a questão da adoção, os mesmos direitos para os pais que adotam e também a questão dos avós em substituição dos pais quando eles estão impedidos de o fazer. Portanto, isto é um avanço enorme em relação à mudança de mentalidade. É, de facto, uma grande proatividade deste Governo neste sentido. Eu queria saudar isso, Sra. Secretária de Estado.
Sra. Deputada, não me levará a mal que lhe diga que a Sra. Secretária de Estado tem, com certeza, ninguém duvida, toda a capacidade para promover o seu próprio governo. E a senhora deputada retira-lhe tempo de resposta com esta sua última intervenção, mas eu não quero naturalmente limitar a capacidade de intervenção de ninguém.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu, de facto, tenho aqui várias questões. Vou tentar responder a algumas de forma articulada. A questão dos relatórios, peca-se por ter e peca-se por não ter. Eu sobre isso, de facto, não vou perder muito mais tempo. Os relatórios existiam os anteriores e é assim, pelas regras de se adequar, os organismos obrigam-se a apresentar os relatórios, quer de atividades, quer os outros, depois dos primeiros 3 meses, ou no final dos primeiros 3 meses. Portanto, estamos no quarto mês e, portanto, o relatório está em tempo. Esta apresentação pública do relatório, eu tive a gentileza de trazer em papel e antecipei-me inclusivamente à apresentação do relatório, não tinha que o fazer, como é óbvio, porque o relatório vai ser agora apresentado publicamente, deve estar a começar a ser apresentado neste momento, e esta sessão da apresentação estava marcada muito antes desta audição parlamentar, aliás tivemos que a deslocar para as 5:30 para não coincidir com esta audição parlamentar. Portanto, é assim, a oposição também tem que criticar, não é? Se não consegue criticar a ação do governo, porque de facto é muito e é muito proativa, passou a criticar a avaliação, agora também como já a avaliação fica sem matéria para poder continuar a criticar. Mas isso regozija-me ficar sem matéria para, continuar, para não continuar a criticar e, portanto, depois criticam a atitude da Secretária de Estado, doutora Teresa Caeiro. Já nos conhecemos há muitos anos e quer a senhora, quer eu, batemo-nos por causas, juntamente com outras pessoas nesta sala, por causas pelas quais lutamos no lugar sociológico em que nos encontramos em cada momento dos nossos percursos profissionais. Portanto, muito me sensibiliza as preocupações da senhora deputada para com as minhas inquietações ou a ausência delas, tenho a dizer, que são muitas e que estão viradas para a transformação possível ao nível da minha intervenção política. Espero que as suas inquietações, que também sei que são muitas, se traduzam em iguais atitudes inovadoras no quadro e no espaço sociológico do lugar em que politicamente se situa neste momento. E, portanto, relativamente a isso, acho que, pese embora os lugares diversos em que nos encontramos, estas temáticas angariam muito consensos, independentemente dos quadrantes políticos. Claro que a luta política é feita de contestações in loco, mas eu também me regozijo que em Portugal, pese embora as diferenças dos vários grupos parlamentares, as políticas têm avançado. Temos uma lei da violência doméstica, temos uma lei da paridade que foi aprovada. E, portanto, isso também eu registro com satisfação, não só como política, mas como cidadã de um país que, pese embora as diferenças, vê avançadas as suas políticas de promoção da igualdade e de luta contra todos os tipos de discriminação. Também me fez algumas questões relacionadas com a violência doméstica versus outro tipo de discriminações. De facto, não é possível num quadro destes apresentarmos todos os projetos, mas eu gostava de dizer que está em curso, e ainda bem que colocou a questão, porque me dá a oportunidade também de responder relativamente a essa matéria. Uma consulta para de violência doméstica com a utilização da linguagem gestual. Portanto, estamos a trabalhar relativamente a essa matéria. Outras coisas do dossiê mais específico no quadro das deficiências, a tutela dessa área é do Ministério do Trabalho, no que diz respeito à transversalidade, à perspectiva de género, obviamente que as articulações têm-se vindo a fazer com todos os domínios da ação política. É também assim que está definida a intervenção desta Secretaria de Estado, além da especificidade do género, foram conferidos poderes no domínio do mainstreaming e reforçado quando se trata de outro tipo de discriminações, mas especificidades concretas, obviamente, que cabem à tutela a que essa área pertence. Perguntava-me também quantas condenações, já não sei se era a senhora deputada, se era uma outra, quantas condenações é que da ACT tinham chegado ao Tribunal. Acabei de receber a informação que apenas uma das queixas da ACT, e são muitas as queixas da ACT, aumentaram cerca de 100% nos últimos anos. Ah, mas esta pergunta também foi feita. Portanto, apenas uma chegou a Tribunal. Relativamente à violência, as situações, de facto, da violência, muitas delas resolvem-se em sede de suspensão provisória do processo, portanto, um processo muito longo, e não chegam sequer à condenação. Eu não trouxe os dados das condenações, mas terei toda a disponibilidade para fazer chegar essa informação à senhora deputada em momento oportuno. As ONGs, obviamente, que trabalham em rede com os outros mecanismos de intervenção
relativamente a esta área, com uma territorialização localizada ao distrito, portanto, e às vezes até à autarquia. Depende, em cada distrito existe pelo menos um núcleo, se não houver ONGs ou antes desta rede de ONGs, muitos deles estão localizados nos governos civis, mas não necessariamente, e portanto há de facto um trabalho de articulação em rede, quer das ONGs, quer dos organismos públicos, quer dos hospitais, quer do Ministério Público, quer das polícias, em alguns dos distritos. Este trabalho até assume estratégias mais inovadoras e de piloto, como é o caso de Évora, de Coimbra, onde tem mesmo um núcleo, uma rede de, já muito antiga, de, articulada, estruturada, de combate à violência doméstica no Porto e em Bragança. Violência real versus violência denunciada. Quando dizemos que o que aumenta não é a violência real, mas é a sua visibilidade... Senhor Deputado, eu tomo isso com base científica e de análise de rigor, com base em investigação empírica. Portanto, o estudo da violência de género, que é inovador no quadro da União Europeia, dá-nos conta, esse estudo dá-nos conta, porque é um estudo, é um inquérito à vitimação. Uma coisa são as queixas, outra coisa é um inquérito à vitimação. E o inquérito à vitimação capta tudo. Está no site da SIC, esse não foi, também foi apresentado publicamente, já foi há 2 anos, portanto só não conhece, não foi à hora de almoço, foi há 2 anos, esse foi há 2 anos, portanto foi objeto, tem sido, as leituras que eu faço é com base nesse estudo, portanto, esse estudo acho que também está no site da SIC, se não está é... Já está publicado, inclusivamente, está publicado, já não está em site, está publicado em livro, terei todo o prazer de enviar um exemplar. Eu posso enviar.
Muito, muito rapidamente. Eu não estava a questionar esse princípio do qual todos nós partimos. O que eu estava a dizer era para salientar a importância destes estudos e escrutinar e fazer um levantamento e um tratamento adequado dos dados, que é algo que muitas vezes falta. Isto era apenas um exemplo.
Senhor Deputado,
não estava a questionar essa base.
Alguma área, tenho a dizer-lhe, nós temos esse escrutínio feito, não só ao nível das queixas, mas ao nível da interpretação e de análises à vitimação, é no caso da violência de género. Aliás, este próprio observatório tem um capítulo, metade do relatório, é sobre as questões já mais avançadas depois desse estudo que se colocam a nível internacional relativamente à violência de género. E, portanto, a leitura faz-se, mas faz-se com rigor científico. Houve uma diminuição efetiva de 10% nos últimos 10 anos, pese embora o aumento, em média, ter sido de 11,3% nos últimos 10 anos. Este ano, o aumento até foi de 10,4%. Quer dizer que a curva, apesar de continuar a aumentar, há um desaceleramento do aumento, que também terá leituras que estamos a fazer e apresentá-las-emos em devido momento. Relativamente à questão que a senhora deputada Catarina Martins me colocou do ACT, eu já respondi. Relativamente à questão dos juízes especializados, de facto, nós não avançámos para essa estratégia. Temos uma lei-quadro que não contempla essa hipótese, mas define o caráter urgente deste tipo de crime. Portanto, é por aqui que avançamos e, quando for oportuno fazer a avaliação da estratégia em curso, logo veremos que novos desafios se colocarão e se haverá ou não necessidade. Também não podemos fazer as coisas só porque os outros países fazem. Claro que temos que adotar boas práticas, mas no quadro de uma estratégia mais global que temos definida para o nosso país, e foi esta que definimos, de atribuição de caráter urgente a este tipo de criminalidade, com tudo o que relativamente a ela, ao nível das regulamentações, já aqui foi abordado e temos estado a fazer, com avanços, e já agora, uma vez que estou a falar da violência doméstica, acrescentava, porque também me fizeram essa questão, relativamente à regulamentação da lei, não só o que já foi feito, mas o que ainda está por fazer. Está por fazer a regulamentação, não era obrigatória, portanto, a regulamentação obrigatória foi feita em tempo e esta outra regulamentação, estamos a trabalhar nela, regulamentação das casas de apoio
e acesso ao arrendamento por parte das vítimas. Também estamos a trabalhar nessa matéria com um trabalho muito forte com o Ministério do Ambiente. Relativamente à questão colocada pela Sra. Deputada Catarina Martins no Código de Trabalho, de facto temos leituras diversas. Eu acho que nunca um Código de Trabalho promoveu tão bem a licença de parentalidade como este, e de facto o facto de o 15º mês, o quinto mês ter uma definição diversa para homens e para mulheres, para pais e para mães, é justamente para se incentivarem os pais a utilizar, porque não há perda de subsídio, aquele mês e não as mães, no sentido de podermos combater as tais discrepâncias de conciliação no masculino e no feminino, que têm repercussões diversas ao nível da definição das carreiras das mulheres e ao nível do pay gap, porque é justamente pela ausência de horas de trabalho das mulheres no mercado de trabalho que acabam entrando todas estas discrepâncias que estão assinaladas e que muito queremos combater, e achamos, e estamos em querer, que se depois da lei forem definidas estratégias para a sua aplicação, como está a acontecer, quer com os planos para a igualdade nas empresas, estimulando as empresas a também elas participarem nesta alteração de valores, utilizando as possibilidades já previstas na lei, que se mudarão deste modo as mentalidades. Portanto, também não achamos que a mudança seja só mentalidades versus lei. Temos o entendimento que a mudança tem, de facto, que passar por estas duas estratégias. A lei, não podemos dispensar-nos de medidas de políticas ou de lei, ou de medidas de políticas, e temos, não falei muito, todo o quadro de referência estratégica nacional com um bloco, pela primeira vez em Portugal, um eixo para a promoção da igualdade de género, enquanto que o quadro anterior definia apenas uma medida, e neste eixo estão identificadas quatro medidas: o empreendedorismo feminino, os planos para a igualdade, a formação e o apoio às ONG, e, portanto, achamos que é com quadro legislativo, com medidas de política e com estratégias para que se alterem as mentalidades a vários níveis, não só articulando com um trabalho que se deve fazer no seio da escola, mas também no seio da empresa, porque a discriminação que origina o pay gap e a dificuldade de construção de carreiras tão sólidas por parte das mulheres, como acontece com os homens, faz-se ali no mercado de trabalho, e é aí que temos que atuar. Caso contrário, as modificações só se fariam daqui a muitos anos, e nós não queremos esperar esses anos todos. E, portanto, pensamos que o Código de Trabalho é um mecanismo que, a ser bem utilizado, pode incentivar muito as empresas à diminuição deste gap que existe entre homens e mulheres. Eu tenho a dizer-lhe, por exemplo, que de 2009, nos primeiros 3 meses deste ano, o subsídio parental inicial com partilha está em 3.500 homens, dado que as mulheres têm uma outra leitura. Portanto, nós tínhamos cerca de 500 homens a utilizar esta licença parental inicial com partilha. Portanto, é um caminho que se vai fazendo, e o dispositivo legal permite justamente que nós façamos esse caminho, utilizando e aplicando no cotidiano da vida empresarial e profissional de cada um e de cada uma das trabalhadoras. Relativamente, mais uma vez, às questões da violência doméstica versus tráfico de seres humanos, são realidades distintas. Nós temos dois planos, o plano contra a violência doméstica e o plano contra o tráfico de seres humanos. Temos casas de abrigo autónomas, porque são realidades, de facto, que não é possível trabalhá-las no mesmo espaço, nem com as estratégias de intervenção. Também são diversas. Está criada uma estrutura nas forças policiais onde se definiram os pontos de contacto em cada distrito. Está criado o Observatório do Tráfico de Seres Humanos, que produzirá o seu relatório tão brevemente quanto possível. É um relatório que já está na sua fase final de elaboração e, portanto, em devido momento será também publicamente apresentado. Tenho também a dizer que, relativamente às questões do tráfico de seres humanos, Portugal ratificou em 2008 a Convenção contra o Tráfico de Seres Humanos e é hoje tido no espaço OSCE como um país de boas práticas no que se refere a esta matéria, com a criação de uma casa de abrigo, de facto, que tem 6 vagas, mas já foram sinalizadas desde 2008 231 casos e destes 46 nos primeiros meses. Em 2009 e, portanto, 41 confirmados. Portanto, é uma realidade relativamente à qual estamos vigilantes, atentos e julgamos ter os dispositivos necessários para poder combater. Pontos focais nos distritos, Observatório do Tráfico de Seres Humanos, autónomo do Observatório de Género, que integra o Observatório da Violência Doméstica, mas o do tráfico é autónomo, que depois, obviamente, o coordenador do tráfico tem que articular com todos os observatórios relacionados com estas temáticas para poder fazer as suas análises e julgamos e temos referências também internacionais de que é uma boa estratégia e, portanto, vamos prossegui-la. Não falámos aqui de outras questões ao nível da violência de género, nomeadamente a mutilação genital feminina, temos um plano, dos planos de ação também mais inovadores, ainda agora no dia 6 de fevereiro foram apresentadas as estratégias em curso e Portugal, aliás, Bélgica e França estão a tentar também seguir a nossa estratégia no que diz respeito à mutilação genital feminina, dado que é um modelo também que pretende, sobretudo, alterar as práticas, implicando as pessoas neste processo de mudança, além de as poder condenar, como também está previsto, mas a essência é um trabalho, quer com as escolas profissionais de educação, quer com os profissionais de saúde, para produzir alteração de práticas que levem a esta prática nefasta. E este processo, aliás, é um processo que também estamos a trabalhar com alguns países Cplp, nomeadamente com a Guiné-Bissau, que está neste momento a desenvolver uma estratégia do, como é, alternativo do...
Fanado
alternativo, é isso mesmo, estava-me a faltar o nome, do fanado alternativo, que está a ter bons resultados. E, portanto, Portugal está... tem aqui acordos bilaterais com Guiné-Bissau nesse sentido. A doutora Catarina Marcelino, eu acho muito bem a sugestão que coloca no sentido de poder ser cada vez mais reforçada a concertação social e acordos que se possam fazer entre os sindicatos, as entidades patronais, nomeadamente para o reforço da utilização da licença de parentalidade por parte dos pais. Acho que seria um bom caminho podermos implicar a concertação social potencializando os dispositivos já previstos na própria lei. A questão dos rapazes e a mudança deste paradigma de dominação de género, a Secretaria de Estado está atenta aos últimos dados que têm sido publicados sobre o insucesso escolar dos rapazes e vamos promover um estudo que nos permita perceber o que é que está na origem deste insucesso escolar no secundário por parte dos rapazes para também podermos trabalhar a construção de novas masculinidades, que obviamente implicarão o abandono desta relação de domínio na qual temos que implicar, do ponto de vista das mentalidades e de uma nova participação cívica, as raparigas e os rapazes. Sr. Deputado Miguel Valde Almeida, relativamente à lei da igualdade, eu penso que esta lei poderá ser
o grande momento de unificação da estratégia de luta contra todas as discriminações que está dispersa, como aconteceu com a violência doméstica. Penso que esta lei, na qual começámos a trabalhar, eu não sei quando é que a teremos pronta, se ainda este ano, se no início do próximo ano, já estamos a trabalhar nela, e penso que poderá ser o grande momento unificador de uma estratégia forte e musculada de combate a todas as discriminações, dado que a lei irá ser preparada na senda da diretiva sobre igualdade, que tem por pano de fundo o artigo 13º, no que diz respeito à identificação de todas as discriminações, sendo que a discriminação de género é para nós a mais substantiva, porque além de ser específica, é transversal a todas as outras. E, portanto, a lei irá ser preparada com base neste quadro de fundo. Relativamente às questões da prostituição, eu, na minha primeira intervenção, de facto, não adiantei algo que o Sr. Deputado veio a sugerir, mas também já era a nossa intenção. Abrir um grande debate, já falei com algumas das organizações não-governamentais que têm trabalhado mais de perto nesta temática, abrir um debate sem barreiras para podermos discutir quais são os vários modelos, vantagens, inconvenientes, porque de facto, até porque a própria prostituição não é uniforme nas suas diversas manifestações. E talvez também as soluções que tenhamos que encontrar tenham que contemplar essas especificidades sobre as quais este fenómeno, inerentes a este fenómeno. Relativamente à doutora Manuela Augusto, como, e depois dos comentários da senhora Presidente, eu dispenso-me em comentar a sua intervenção, dado que, obviamente, não posso estar mais de acordo e acho que o país beneficia com uma estratégia onde haja, de facto, apoio às famílias no sentido da promoção da conciliação, não só no feminino, mas também no masculino, e onde há, de facto, uma estratégia que é visível e só não a vemos, veremos se não se tivermos alguma intenção de criticar, não por eficácia, mas por motivos outros que não a análise de impactos da estratégia que está em curso. É visível, é reconhecida que existe em Portugal uma estratégia de promoção da igualdade de género. Não é seguramente uma estratégia perfeita, eu também não acredito em perfeições. É uma estratégia que tem algumas deficiências, mas é uma estratégia aberta a comentários e à possibilidade de introduzirmos melhorias à medida que formos avançando nos dossiês, até por quem trabalha em matérias como estas, de coesão social, de cidadania, de promoção da igualdade, sabe perfeitamente que algumas dificuldades surgem depois de algumas intervenções. Portanto, é uma estratégia que se vai definindo, pese embora o pano de fundo estar definido, mas se vai apurando e melhorando à medida que a estratégia vai avançando e que as dificuldades também vão aparecendo. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Uma interpelação à mesa.
Sim.
Dizendo o seguinte. É que a Sra. Secretária de Estado não respondeu a nenhuma das questões que lhe coloquei. Eu não sei se terá sido por esquecimento ou não. Portanto, pedi à Sra. Presidente que questionasse a Sra. Secretária de Estado sobre a circunstância se pretende ou não responder às questões que lhe coloquei e não pretendendo, naturalmente, que isso ficasse registado em ata.
Frente aos relatórios que se seguirão até ao final do ano.
O que eu tenho aqui, Sra. Deputada, eu respondi à questão dos relatórios, do observatório, penso que foi respondido. À questão da casa de abrigo, das casas de acolhimento, tráfico de seres humanos versus violência doméstica, respondi. À questão da casa de abrigo, de tráfico de seres humanos, também respondi. Não respondi, de facto, à questão de casas de abrigo, de violência doméstica, que, segundo a Sra. Deputada, achava que deveríamos ter mais no nosso país. As casas de abrigo de violência doméstica têm uma taxa de ocupação de 98%.
É mentira.
Senhor, muitas vezes não é, eu não conheço o jornal a que a senhora deputada se está a referir. De todo modo, existe informação oficial que pode consultar, e a taxa de ocupação é de 98%. Ainda assim, reconhecemos que se tivermos que abrir alguma nova casa de abrigo, ela será aberta no interior do país, recomendação feita por um grupo de peritos que avaliou a implementação das casas de abrigo. Relativamente ao pay gap, sobre essa matéria também já lhe dei conta de que a estratégia política que está em curso é da promoção de planos para a igualdade em todos os ramos de atividade e em todos os setores, quer no setor público. Há planos para a igualdade que estão, em setembro teremos planos para a igualdade elaborados, não implementados. Suceder-se-á a implementação em 50% dos organismos da administração pública que estão a ser representados no Conselho Consultivo da SIG pelas conselheiras ministeriais para a igualdade de género. Os guiões, obviamente que se foram feitos é para serem implementados, não é para serem engavetados. Guiões para serem implementados, acho que eram uma má utilização dos dinheiros públicos. Os guiões serão implementados nas áreas escolares não curriculares, como está previsto, inclusivamente, na própria estratégia do Ministério da Educação, no que diz respeito a esta matéria, mais especificamente na área curricular não disciplinar. Irão ser implementados estes guiões, mas com a possibilidade de poderem ser integrados em todas as outras áreas, mesmo as disciplinares, se houver condições para isso, mas de uma forma obrigatória nas áreas curriculares não disciplinares. E, aliás, relativamente a isso, também tenho a dizer que foi recentemente regulamentada a Lei de Educação Sexual nas Escolas, que prevê os gabinetes de apoio ao aluno, que poderão ser extremamente importantes no que diz respeito não só à implementação também destes guiões e à definição de estratégias para a promoção da igualdade de género, como à introdução de outras temáticas relacionadas com a educação sexual nas escolas.
Se recordando aqui a última questão que coloquei, que tinha que ver com o encaminhamento que foi dado às recomendações que se faziam no último relatório de execução para o tráfico, contra o tráfico de seres humanos. Eram feitas algumas recomendações, no fundo, qual foi o encaminhamento que foi dado a essas recomendações?
Senhora Deputada, o plano do tráfico de seres humanos está em curso e só no próximo plano é que serão integradas as recomendações das avaliações que foram sendo feitas. Algumas coisas são ajustadas, outras não são, portanto, de todo modo, é um processo de avaliação em curso e o novo plano contará e veremos de que forma é que essas recomendações podem ser integradas, se é que podem ser integradas, mas esse trabalho, obviamente, que é feito no final da avaliação de cada plano.
Muito obrigada, Senhora Secretária de Estado. Nós vamos então terminar esta audição e eu gostaria apenas de lembrar aos senhoras e senhores deputados que as limitações que porventura tenham sentido relativamente a questões que quisessem colocar sobre os textos que foram conhecidos hoje, sempre as poderão ultrapassar na audição do Sr. Ministro da Presidência, que está previsto para a próxima quarta-feira às 11h30 da manhã. Agradeço muito à Sra. Secretária de Estado a disponibilidade para aqui estar presente, o convite que nos deixou para a apresentação do relatório, a que naturalmente também dificilmente poderemos ir, uma vez que só tivemos conhecimento dessa apresentação hoje. Em todo caso, fica o nosso agradecimento pelo relatório, pelos esclarecimentos e também dizer-lhe que, naturalmente, independentemente das competências que a Primeira Comissão sempre mantém acerca de todas estas matérias, esta subcomissão será, porventura, o espaço em que mais frequentemente nos encontraremos no futuro para discutir estas questões que hoje houve a oportunidade de colocar e as outras, referiu precisamente uma delas que não chegou a ser aqui abordada por nós e que é de todo o interesse, que é da mutilação genital feminina, e outras que também hoje não tenha havido oportunidade de colocar. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Presidente. Se Gostaria, no entanto, de retificar uma questão. O convite foi enviado para todos os grupos parlamentares, não hoje, mas há muito tempo, que foi a altura em que foi definida esta data para a apresentação do relatório.
Pois, não foi o caso do meu grupo parlamentar, mas certamente então por uma razão interna que tentarei apurar. Muito obrigada.